Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E eu tô aqui no meu chazinho, porque tá um frio desgraçado. Agora são exatamente 14 graus aqui em São Paulo, delicinha. Bom dia, Mary Jo.
Tá no mudo, Mary Jo, mas tá com excelentes palavras, com certeza, não tenho dúvida nenhuma.
Às vezes o silêncio, né?
Você botou no mudo aí no celular, Mary Jo, você precisa clicar no botão do...
Aí,
desligou?
Alô.
Aê, agora foi.
Agora sim, que isso?
Muito bom.
Sumir?
Bom dia, Mary Jo.
É um friozinho que, graças a Deus, chegou, né? Não aguentava mais aquele verão
chegou.
No nosso inverno.
Porra, com atraso do cacete, mas finalmente chegou.
Chegou, delicioso.
Chegou como chegou. Ele que não atrasa nunca, bom dia, Vidani.
Bom dia, Mal, bom dia, Mary Jo, bom dia, ouvintes de todo o Brasil, bom dia, frio, que só veio hoje pra Araraquara, porque amanhã a tendência é que já volte a esquentar por aqui, né? Hoje a máxima foi 22, amanhã, quarta-feira, dia que a gente tá gravando, né, amanhã referente à terça, vai ser 24 e depois quinta já é 31 de novo, olha que alegria.
Caralho, mas que inferno, é que aí é a morada do sol.
Exato,
também, né?
Exato, mora aqui o sol, é verdade.
O sol mora aí, então é difícil fazer frio, aqui em São Paulo segue frio.
Mas eu vou falar que hoje aproveitei o frio, Meridio, fiz um brigadeiro...
Ai, delícia!
A Aninha tá lá comendo brigadeiro, eu tô aqui gravando com vocês, tá uma alegria.
Vocês sabem que a portuguesa tava aqui em casa, né, esse final de semana.
Sim.
Levei ela pra degustar em vários lugares, gastronomia, doces, no Recreio dos Bandeirantes. Ela ficou enlouquecida, tá? Levei ela num lugar que o bolo saiu na hora, quentinho, aí você pega uma
brigadeiro
e joga quentinho em cima.
Ai, para!
Para!
Ah. Depois de beber, não, para não, continua.
E ela pediu um croque madame.
Ah, delícia.
Croque madame e croque monsieur.
Que o croque madame chama croque madame, ô Maurício? Sabe por que acontece isso?
Tem o croque madame, tem o croque monsieur, né? Que é o...
Isso.
É a mulher e o homem dos sanduíches. Qual que é a diferença?
A diferença é que na época francesa clássica, né? Que se criou o croque madame, a mulher usava chapéu, né? Então fizeram um ovo frito e botaram em cima do sanduíche pra simbolizar esse chapéuzinho,
o
né?
O chapéu.
A diferença entre os dois é o ovo frito que simboliza esse chapéu do croque madame em cima do croque monsieur. Tá assim. E o meu francês eu gastei aqui, tá? Dá licença, tá?
A gente tá muito metido, inclusive, pra aproveitar esse momento burguês aqui que a gente tá vivendo. Recentemente, né, adquiri o hábito de quando eu vou na casa da minha namorada lá, que mora em Botucatu, a gente vai tomar café da manhã todo domingo. Num lugar que, depois de você se servir, é tipo aqueles café da manhã de hotel, sabe? Tem tudo lá, servido, aí você vai lá, pega. Delícia, por si só já é uma delícia, mas lá tem um espumante, né?
Nossa.
Pra você tomar... Depois, pra fazer a digestão.
No
digestivo. No café da manhã, Mary Jo. 10 horas da manhã, tomando o Prosecco ali.
E no domingo
achando lindo.
Fica mais bonito, né, Mal?
E no domingo, porra.
Começa a ficar mais bonitinho. Mais assim, mais esperado, né?
Eu não posso sair desse emprego de jeito nenhum, porque eu preciso manter esse... Não dá pra voltar
Sim,
mais
é
agora.
Foda. Tomar conhecer café. Essa vida é um perigo, né? Conhece essa vida?
É, né? Vou tomar o quê de manhã? Água com gás? Não dá.
Mas eu vou falar pra você, Mal. Aqui em Araraquara tá, né... Cara, abriram algumas cafeterias maravilhosas e tem um especial.
Nossa, agora é o momento, amor. Vai lá, Doug Bezerra.
Não, Doug, deixa, mantém. Que bom dia, nós estamos dando bom dia hoje de verdade.
Tá bom, não, eu tô vendo. O croque monsieur, o Prosecco digestivo, agora vamos ver o que vem.
Não, vou falar que tem um lugar aqui em Araraquara, que vou até fazer publicidade, tá? O Bella Brown, tá? Existe uma cafeteria aqui em Araraquara, que faz, Maurício, toasts, né? Que nada mais era do que pão com alguma coisa em cima, uma torrada.
Toasts? Já não falou torrada, falou toast. Depois o Doug Bezerra. Zé não pode pôr a trilha sonora burguesa aí do...
Pois é.
Né?
Tem que falar
Você
toast.
Não quer deixar ele.
Exato.
Tá?
Mas,
so
ó, toast. O toast... Lá o mais popular que a galera mais pede é o toast de avocado com presunto parma, né?
Como vive bem?
Mas eu não gosto. Esse não é o meu favorito. O meu favorito... Vocês sabem que eu sou um cara das frutas, né? Maurício e Mary Jo, ceviche de manga com tomate cereja.
Nossa, que delícia.
Maravilha.
Ceviche de manga?
Mal.
Nunca vi.
Caramba, Mal, a manga tem esse detalhe de ser gostosa, salgada salada e doce, né? Dos dois jeitos ela é boa.
Sim, cara, sim, na salada, manga na salada
é ela bom. Com tomatinho cereja, uma pimentinha calabre, pro ovo, fala aí.
Olha, no seu toast.
No seu toast.
Você não gosta do avocado? Você não gosta?
Eu gosto, mas eu prefiro esse de manga. Assim, eu gosto dos dois, mas eu prefiro o de manga. É porque eu acho que o presunto parma, eu vou falar isso aqui, tá, pra vocês.
Vamos lá, olha. O que você acha do presunto de Parma?
Eu vou falar, mano, isso que tal qual eu sou um homem que sou defensor da margarina em relação à manteiga. Eu sou mais o presunto do que o presunto Parma. Eu gosto mais, cara. Eu gosto do Parma, mas eu gosto mais do presunto comum. Na real mesmo, assim, sem sacanagem. Eu gosto mais, cara.
Ah, é que são coisas. Eles só têm nomes parecidos, muito mas são coisas diferentes.
Eu acho que eu acostumei com o paladar, com o presuntão bloco ali, aquele Minecraft. E aí eu não consigo voltar, meu corpo ele rejeita.
Presunto, o Parma eu prefiro, mas de presunto eu prefiro a mortadela em vez de presunto.
Passada ali na frigideira.
Ai, papai, para!
Dá só aquele sustinho nela.
Ai, que delícia.
Mortadela frita. Mas vou contar pra vocês. E finalizamos com uma rabanada. Ai. Que André
Olha.
Mas uma rabanada no forno, mas é no pão feito por eles. Vocês não têm noção.
As pessoas não viram, Maurício, mas eu fiz a mãozinha aqui, Maurício, igual o Dimitri descobrindo que é sexta-feira aqui, as pessoas não viram, mas eu tava com a mãozinha pra cima, assim,
uma rabanada no forno, dá pra fazer, Maurício,
não, você não tá entendendo, a Andrea falou, eu nunca comi nada igual na minha vida.
Caramba, é porque o negócio da rabanada é aquele fritinho, né?
Mas não é frita e é espetacular.
Tá, mas falta, é isso que eu ia falar, falta...
Você pensa que tá engordando menos.
Não, mas falta agressão ao seu físico, né? Que a rabanada, ela traz essa agressão. Que ela é embebida na fritura, é uma delícia. Eu sou muito fã de rabanada, né? Tá maluco.
Depois passa no açúcar, né?
Na canela.
Puro, refinado na canela. Mas, ó,
posso falar pra gente não ficar burguês demais aqui, Maurício?
Que... Não, agora a gente já melhorou. Falou de mortadela, falou de rabanada.
Eu falei isso, que voltando lá pros cock, né? Melhorou. Obrigado pela mortadela.
Sim, você trouxe a gente pra realidade um pouco. Pra realidade não, porque minha realidade é maior do que isso. Mas trouxe pra gente mais próximo do povo.
Exato, trouxe pra ralé, pra plebe que ouve a gente. Mas eu ia dizer que eu sou muito fã, porque eu acho que o Croque Madame e o Messier, eles são misto quente premium, né? Na prática é isso.
Sim. De um pro outro.
Bechamel. Ah,
tem bechamel, deixar ele molhadinho. Bechamel.
O Messier tem o quê?
Não, é igual, mas tem o Madame tem o ovo em cima e o Messier não tem isso. É, essa é a diferença.
E ele meio que eles dão meio que uma grelhada nele, que parece que o queijo fica em volta, assim.
Isso, o queijo fica em cima do pão também, fica bonito.
Eu tô com fome, gente. Meu Deus.
Mas eu ia falar isso, que, cara, aqui em Araraquara tem as padarias aqui do lado de casa, inclusive, que serve um misto quente que eles botam tomate e orégano, que pra mim, cara, é, assim, combustível pro dia a dia. Isso é maluquice.
É o famoso Bauru, você sabe que isso não é um misto quente, é um Bauru.
Eu sei que tecnicamente é um Bauru, mas se você for pra Bauru, eles vão falar que não é um Bauru. E se você tá em São Paulo e pedir um Bauru também, tem o lance do rosbife. É toda uma polêmica aí do Bauru.
Do picles e do rosbife.
Exato. Então, assim, o Bauru que chamam aqui no interior é esse misto quente com tomate mesmo, e geralmente é assim. Mas esse tomate orégano aí, que é padrão da padaria aqui do lado de casa, eu sou fanático, absoluto. É muito bom. É um misto quente com o pão francês crocantezinho, Maurício. Não tem nada melhor na vida. Vamos de bom dia agora com a vinheta, agora que já começou.
Agora sim, né?
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: lembrem-se, sozinho você não é nada, nem corno.
Que bom, né? Que bom.
Você evita ser corno, né?
É, não, mas assim, também mostra que o homem não é uma ilha, né? Até pra ser corno, ele precisa de alguém.
Exatamente.
E que tem esse lado bom sozinho. Da cornitude, né? Que mostra que pelo menos em algum momento você teve algo, né? Alguém. Você teve alguma
teve
coisa.
Alguém, não, exato. Gente,
e eu acho que é melhor ter vivido e sido corno do que não ter vivido nada.
E só Charlie Brown que fala, né? O Charlie Brown lá do desenho, não o Chorão, fala que é melhor amar e não ser correspondido do que nunca ter amado, né?
Ah, bom, eu profundo. Achei que o Charlie Brown do Snoopy tinha falado, é melhor ser corno, gente.
Melhor ser corno do que virjola, isso?
Eu falei, caralho, que episódio que o Vitinho deu do Snoopy,
cara. O Stock deitado horrorizado, olhando pra cima. Ah,
eu falei, que porra é essa, velho? Corno?
É. Olha, dia 11 de julho, hoje, Dia Mundial da População, um evento anual com o objetivo de alertar para as questões de planejamento e desenvolvimento populacional no mundo todo, quando parte significativa da humanidade não tem acesso a recursos e serviços básicos como saúde, educação, saneamento e alimentação, entre outros. Então, feliz Dia Mundial da População, absolutamente todas as pessoas da Terra, né?
É o dia mais global de todos.
Parabéns, gente.
Sim, sim.
É, rapaz, evento criado pelo Conselho do Governo de Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas em 89, tá aí, sendo celebrado todo dia 11 de julho globalmente.
Parabéns, população.
Pois eu ia dizer, Maurício, inclusive, que eu encontrei nosso amigo, nós encontramos, né, nosso amigo Júnior Reis no fim de semana, tatuador. Beijo pro Júnior.
Sim, grande Júnior.
Nossa,
Junior.
Vocês estão super tatuados. Eu amei.
É que é o seguinte, Meridio, esse cara, ele é do Rio Grande do Sul, né, e até cabe falar dele agora, eu sei porque o Vitinho trouxe esse assunto aqui, mas ele vem do Rio Grande do Sul, tipo, a cada 3 meses. Aí ele manda mensagem pra mim pro Vitinho, ó, tô indo aí, vocês querem fazer alguma coisa?
É.
Aí por isso que calha da gente...
Ele é maravilhoso, né?
Não, ele é foda.
O trabalho dele é absurdo.
Você é meu marido.
Dá.
É. Exato.
Instagram mostra. Dele vai estar aí no post, inclusive.
Sim, Júnior Reis tatua aí, gente. Você sempre
o Xandão falou, pô, mas lá em São Paulo, né? Porque pra ele, pra
não,
ir pra
é,
São
não,
Paulo...
Não, ele tá longe ainda.
Não, mas inclusive, Marijão, ele teve aí no Rio de Janeiro. Exato. No fim de semana. É só seguir ele no Instagram.
Vou seguir, vou olhar.
Fala pro Xandão aí, se ele tiver interesse, já manda uma mensagem pro Júnior aí, que a próxima vez que ele tiver no Rio de Janeiro, isso certamente aí terá uma
achei
laguinha pra
Xandão. Achei o máximo, quero dizer aqui, a tatuagem do mal, eternizando o Jovem Nerd.
Legal,
achei
lindo,
muito bacana.
Bonito,
me marcando como um gado,
exato,
de propriedade
não,
de Alexandre
assim,
Ottoni,
né?
Deve Paz.
Você sabe, né, Maurício? Esse FGTS vai aumentar. Vai aumentar.
Não, ele já tá caríssimo.
Exato, vai aumentar, Maurício. Agora como é que os caras te mandam embora? Não tem como. Não tem condição.
Exatamente.
Quando que você vai tatuar, Leandra?
Ai, puta merda, Mary Jo. O pior é que ela fica me cobrando isso agora. Eu abri essa brecha.
Pô,
eu já abri. Peraí. Maurício.
Ai, cara. Um coração.
Você levou 13 anos, você tem uns 12 pelo menos com a Leandra.
Exatamente.
De folga. E vou te dizer mais, a minha também tem que ficar tatuada aí. Tanto, olha só, se vocês fossem pessoas com poucas tatuagens, até entenderia. Olha o silêncio.
Não, eu já fiz uma promessa pra Leandra, falei assim, Leandra, quando você me der um filho, eu tatuo o seu nome e o nome do meu filho.
Olha aí, gostei. Olha, imagina que lindo vai ficar Leandra
Doutora Fred Nicásio.
Puta que pariu, forte.
Um coraçãozinho assim, vai ficar
lindo. Quando você
eu
vai
combinei
tatuar?
Com a Aninha, inclusive, que a gente vai fazer tatuagens combinando. Então assim, ela tatuou uma vaca, da vaca e o frango, e eu vou tatuar um frango, provavelmente, em algum momento. Então assim, é uma...
Ah, bonito. Acho incrível.
Você gosta? Aí, legal. Porque se a gente separar...
Acho incrível,
separar, tatuagem,
assim, tem um significado. É, mas você exato, vai lembrar sempre dela. E
eu
você
tatuei,
não vai
separar. Exato. É. Eu tatuei uma caixa de leite que o Odeio abriu errado, né, esses tempos, que nosso querido Odeio lá do Vortex, ele abriu a caixa de leite, Maurício, cortando o biquinho, sendo que tinha o lacre ali, a tampinha em cima, ele não abriu.
Você sabe que isso é mais comum do que você imagina.
Sim,
né?
Mas eu acho esse gesto muito bom pra me lembrar que tem algumas burrices que elas só acontecem, tá tudo bem, tá ótimo.
Sim,
e esse
sim,
é o significado exato da minha caixa de leite ali, que não tem muito sentido, mas ele tem. Mas,
tá certo,
pulando de tatuagem pra lá, e aproveitar que estão falando do Júnior aí, um beijo, Júnior, inclusive, que é o cara de Passo Fundo, inclusive ele tatuou as Tartaruga Ninja na minha perna. Eu nunca tinha tatuado a perna, Deus. E dói pra um caralho, dói muito demais.
A tatuagem, ela dói em todos os locais. É questão de onde vai doer mais.
É.
Né? Nunca dói menos.
Mas é o lance,
sempre vai doer mais.
A recuperação no braço, só tinha tatuagem no braço até hoje, né? E o braço, ele não aguenta o peso do seu corpo o dia inteiro. Porque a perna tá com o músculo ali, com o peso do seu corpo o dia todo. Ela parece que ela incha, cara. Parece que realmente o músculo fica mexendo, o nervo, é um lugar ali.
Qualquer
sim,
coisinha você sente, né?
Você lembra que você acabou de tatuar o tempo todo. No braço você consegue esquecer uma parte do dia ali. Mas, falamos aí de saneamento básico aí no Dia Mundial da População, lembrando das Tartaruga Ninja, bueiro, esgotos, uma alegria.
Ok, ótima
tudo
conexão.
Tudo ligado, beleza, nesse programa. E tá lembrar bom que o Júnior é do Sul, lembrar a galera da tragédia no Rio Grande do Sul. Ainda tá rolando ali os números, cara, até tá difícil de acompanhar agora os números, porque, enfim, agora tá menos óbvio, né, de achar na mídia e tudo mais, mas já passaram de 179 mortos, 34 desaparecidos, 24 mortos por leptospirose na última contagem que eu tinha achado, então, que é a mesma da semana passada, não achei uma atualização diferente. De qualquer forma, gente, ajude, tem o Pra Quem Doar, tem o Apoia-se, tem diversas campanhas. Se você tiver uma campanha de um conhecido, acho que vale esse apelo, a galera aceitando doação de sangue nos hospitais do Sul, tudo. Cara, dê preferência pra essas campanhas também, porque são pessoas reais que vão estar ao seu redor e vão estar precisando de ajuda. Então, não se esqueça que a gente está vivendo as consequências dessa tragédia. Eu estava ouvindo uma galera falar sobre isso, gente, falando sobre uma consequência que, sei lá, vai demorar uns 4 anos para a situação se normalizar, se a tragédia não voltar com força, né? Não voltar ainda...
Ah, é, né? O problema anos. É que nesses 4 anos a gente está cogitando que não chova mais da mesma maneira que choveu nesse último, e é uma coisa difícil de acontecer.
Ou que pelo menos preparem as cidades para conter essa chuva, para aguentar mais, né, nas próximas vezes. É, então, a gente conta com isso.
Esse seria o mundo ideal, né? Que as autoridades responsáveis se preparassem, né? E podem já se começar a se preparar, porque eu já adianto, não trabalho com meteorologia, mas já tô prevendo aqui que vai acontecer de novo,
é
tá, gente?
Você, então, por favor. Maurício, assim, a crise climática é global e é real, e ela vai acontecer de novo, a gente sabe disso, não é uma questão de ser, é uma questão de quando.
É uma coisa que me impressiona muito, a quantidade de animais de estimação que estão sem dono, que eles estão agora fazendo campanhas para mandar para o Brasil inteiro, já não é mais só para as regiões ali perto, eles mandam para você o pet, porque parece que tá, é muito.
É uma questão bem dolorosa, na verdade, pensar em tudo isso, e vale dizer sobre isso, né, a gente sabe que vai demorar um tempo. Eu tava ouvindo recentemente um Medo e Delírio em Brasília, inclusive um beijo pra galera do Medo e Delírio, Cristiano Seu Lixo, beijo da Altro pra vocês também, porque, cara, eles falaram sobre a Fraport, que é a empresa que tem a concessão do aeroporto, e o absurdo que tá rolando por lá em relação a isso. Recomendo demais se a galera acompanha o Medo e Delírio também. E acho que o meu recado é, gente, esse ano é ano de eleição municipal, tomem cuidado, galera do Sul, na hora de escolher os candidatos, deem preferência pra pessoas que vão estar atentas com a crise ambiental, climática, que possam ajudar vocês a passar por esses momentos que devem acontecer nos próximos anos. Não é um desejo, né? Como eu falei no começo, é uma questão de quando vai acontecer e que vocês possam se preparar melhor. Fiquem atentos aí. A gente tá entrando no segundo semestre agora e, cara, é importante votar pra tudo que é cargo, gente. Vereador, prefeito, com muito cuidado e muito carinho, porque não foi fácil a situação que aconteceu lá e não será fácil se recuperar dessa, quanto mais das próximas, né?
Exatamente. Então, ó, já comece a fazer a sua boa diligência aí, comece a dar uma olhada nos candidatos, né? Já vai ver a ficha de cada um, o que cada um já fez. Se cada um já não foi, por exemplo, condenado, né? Processado por roubar bancos, por exemplo. Né?
Quadrilha de roubo de banco, alguma coisa complicada.
Quadrilha de roubo de banco, né?
Não é tão horror assim não, viu, Meridio? É mais comum do que você imagina.
É, exato. Inclusive aqui em São Paulo.
Em São Paulo.
Então, dê uma olhada. Mas, voltando ao assunto aí do pessoal do Rio Grande do Sul, a gente continua postando os links daí do Pra Quem Doar, do Apoia-se e todas as outras campanhas que estão ajudando a galera a reconstruir a sua vida lá no Rio Grande do Sul. Links aí no post, galera.
Isso. E antes da gente passar pro primeiro assunto do programa, só pra dizer, hein, vi uma notícia do Splash que me levou ao Netflix e quero deixar uma indicação aqui, ó, de uma notícia que eu não podia deixar de fora da pauta, mas a gente vai se aprofundar nela, mas uma manchete do Splash postado pela Milena Casacas... Escrito o seguinte: esse homem driblou bancos de esperma e teve mais de 1000 filhos pelo mundo.
Olha aí.
Basicamente, que é um documentário da Netflix chamado Homem com 1000 filhos, que expõe o caso de famílias que se viram na situação de descobrir que geraram seus filhos com esperma doado pelo mesmo homem.
Imagina o quanto de pensão esse cara vai ter que pagar.
Não, porque é tudo banco de esperma, né?
Então, assim, eu sei, eu tô brincando. Humor, Vidani, humor.
Vocês vão assistir ou já assistiu?
Quero assistir, provavelmente é a minha série do fim de semana, Meridio, provavelmente.
Eu assisti esse final de semana, eu tô assistindo a do Pedaço de Mim, com a Juliana Paz e o Vladimir Pitcha.
Sim.
Ótima, é novelão, gente.
Eu vou ver, vou deixar pra ver nesse fim de semana aí, essa série do nosso amigo Leiteiro aí, pelo Leiteiro pelo Mundo.
Leitada, né? Leitadas globais, muito bom.
Mas essa leitada global, ótima indicação,
Vidani. Um beijo pra galera do Dédalos Bar aí. Fica a indicação pra vocês também.
Olha muito aí, bom. O Vidani não esqueceu nem o nome do bar.
Jamais, pô, tô marcando minha visita.
As fofocas da paixão.
Começando o programa do Bezerra, créditos para Mary Jo. Mais créditos para a nossa mudinha que ligou o mudo no celular
de novo. Deve estar ocupado aí com alguma coisa.
Neymar canta música sobre reconciliação para Bruna Biancardi. Veja, matéria de Letícia Couto no Terra, publicada em 9 de julho de 2024. Basicamente, Mary Jo, o clima de romance entre Neymar e Bruna Biancardi está cada vez maior. Após boatos de que reataram o relacionamento, o casal foi pego no flagra aos beijos durante o show do Thiaguinho durante o final de semana.
Créditos, mais créditos, mais, isso. Tô gostando. Maravilhoso.
Perfeito. Não, e créditos totalmente merecidos, Maria Jo.
Inclusive, a Aninha ficou revoltada aqui porque saíram fotos, né, vídeos do Neymar com a Bruna Biancardi no show do Thiaguinho, que eles foram pegos no flagra, né, lá os beijos. E o Neymar beijando ela de olho aberto, a Aninha ficou revoltadíssima, já ficou puta com o Neymar.
Não,
já,
ela tá, a Ana tá revoltada com isso?
Exato.
É isso que tá revoltando ela?
Logo depois de ser o filho de Kimberly, né, e Neymar.
Então, eu vi isso aí, ainda não, assim, Maria Jo, eu nem trouxe pra pauta essa parte da Amanda Kimberly, porque aparentemente nasceu, dizem que ele botou o nome dele no documento, né, da criança. Não, nada disso foi confirmado até onde eu vi. Então,
parece que a família inteira foi, inclusive, visitar.
Neymar e Amanda Kimberly, né, o filho. Parece que a irmã do Neymar deu a filha da Amanda Kimberly aí os presentes. Dizem que até a Rafaela tinha tatuado, né, o nome da Helena, né? Helena Mavi no braço, a irmã do Neymar. Então, assim, parece que é verdade, é o que tudo indica, né?
Para a nossa harmonia, né? Família bem
harmônica. Para a nossa harmonia. Ela é a harmonia da família, tá certo,
harmonia da,
né,
família, que família harmônica, né?
Já vai ter a série do Neymar na Netflix também, O Homem com Mil Filhos.
É,
aguardem aí.
Ele não precisou doar,
né? E não foi nem doação.
Ele doou, ele doou em loco, né? Ele doou ali.
Porra, é em lote, né? Puta merda.
Ele quer dominar o mundo com os filhos, gente. Não é possível.
Ele vai criar um exército, provavelmente, um exército pra dominar.
Caralho, ele tá povoando, cara. Tá povoando.
Ele tá povoando. Vai ter o seu próprio... Vai comprar uma ilha e vai povoar com os seus próprios...
O Adão moderno Neymar Júnior. Que loucura. Quem diria, o cara tinha Júnior no nome, era pelo tanto de filho que ele ia fazer na vida. Mas, ó, brincadeiras à parte, o que chamou a atenção de todos foi que o jogador dedicou uma música romântica. Jogador não, né? O Neymar, que não tem jogado bola.
Exato, ótimo.
Deu um ajuste
ótima, aqui. Ótima retificação, Vidani.
Exato.
Perfeito.
Tava lendo a notícia aqui, tomei a liberdade de corrigir.
Opa, peraí.
Dedicando uma música romântica, a não ser que ele tava falando de jogador de pôquer, né? E tudo bem, pode ser também. Que
pode ser, pode
inclusive,
ser.
Inclusive no celular, durante o aniversário da filha, ele tava jogando. Mas
tava jogando pôquer.
Dedicou uma música romântica pra Bruna Biancardi no churrasco com os amigos no último domingo, 7 de julho, né? Os pais da Mavi marcaram presença numa resenha com os amigos. Ele aproveitou pra soltar a voz, cantou uma música romântica na frente de todos os que estavam presentes, ao som de Ajuste, Sucesso, de Xande, e ele cantou pra ela trecho da música. Doug Bezerra, bota aí na edição a música com o Neymar cantando.
Nosso amor que lute, a gente só tá precisando de um ajuste. Eu não vou terminar, não fiz tudo o que pude, a gente só tá precisando de um ajuste. Essa gola com beijo aqui.
Mas trechos da música aqui, ó, que aborda problemas do relacionamento e reconciliação. Pra que terminar? Nosso amor que lute. A gente só tá precisando de um ajuste.
De um ajustezinho, né, gente?
Não vou terminar. Pequeno. Não fiz tudo o que pude. A gente só tá precisando de um ajuste. Basicamente, Neymar cantou apontando pra Bruna Biancardi. Gente, já dá pra cravar, né? Voltaram, né? É isso.
Óbvio.
Mas na porra.
Alguma dúvida aí?
Não, exato. Quis dizer assim, fui teimoso e tal, mas ser mais teimoso que isso seria burrice da minha parte.
É. Então,
tá claro, mas, né? Assim, tá claro que voltar.
Mas o engraçado é que a gente só precisa de um ajustezinho, né? Você só precisa aceitar.
É, o ajuste é pequeno. É ele parar de trair a esposa dele, não, ele tá feito o ajuste.
Não, 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 pra mim o ajuste não é esse mal. Pra mim o ajuste é aceite que eu terei outras mulheres, outros filhos. Continua.
Pode ser. Pode ser.
E você
pode
será a primeira dama.
Gente, assim, sendo sincero, tentando tirar todo o meu julgamento pessoal do Neymar na frente desse comentário, por um segundo, eu acho que realmente, assim, tudo numa relação é discutível, né, e os novos termos e tal, e tudo bem, a gente até falei num programa recente, que eu não tenho mais empatia nenhuma pela Bruna Biancardi, dei exemplo lá dos pratos de merda no programa pra trás, ela que já tá no seu sétimo, oitavo prato de merda, tá tudo bem, ela tá adorando, tá ótimo, acho que o importante é isso, cara, se eles estão felizes aí, tá de boa, ótimo, 10, é curioso, né, porque agora tá saindo aí, essa questão da Helena, filha da Amanda Kimberly, que seria a filha do Neymar, confirmada pela suposta tatuagem da Rafaela Santos, lá, da irmã do Neymar. Tem também a filha da modelo húngara, que já tem mais de 10 anos lá, daquele lance do Brasil e Colômbia, o Brasil e Paraguai, não lembro tanto contra quem que era o jogo, há muitos anos atrás, mas... É isso, né? Acho que a Bruna Biancardi e o Neymar estão encontrando uma maneira de seguirem juntos ou de reatarem. E é isso. Não tenho... Não me sensibiliza mais essa história. Acho que esse é o meu ponto.
Ah, não tem como, né, gente? Sei lá. É só triste, na minha opinião. Mas beleza, se eles tiveram...
Não, não, se eles chegaram a um acordo... Sabia? Eu acho que é só bizarro, é só esquisito. Tá bom, assim,
se eles chegaram a um acordo, ok. Só uma dúvida, Vidani, porque surgiu um vídeo no fim de semana... do Neymar sendo consolado pelos amigos durante uma festa. E acredito que foi essa.
Sim, no show do Thiaguinho, no show do Thiaguinho.
No show do Thiaguinho. Alguém descobriu porque eles estavam sendo consolados?
Por conta da derrota do Brasil pro Uruguai. Teoricamente foi isso, tá?
O Thiago Leifert saiu em defesa dele, você viu?
Claro, né?
O Brasil perdeu porque o Neymar não tava lá. Que o Neymar era fundamental no jogo e que...
Sim, o Neymar que não conquistou nenhuma Copa América na carreira dele era fundamental realmente pra essa Copa América. O Thiago Leifert tem toda a razão, manja muito de futebol o Thiago Leifert, é um especialista.
Parabéns.
Grande Thiago Leifert.
Parabéns, Thiago Leifert.
É, não, e ele defender o Neymar sendo amigo do Neymar é inesperadíssimo, assim, é muito complicado.
Daqui a pouco jamais, tá Casimiro aí defendendo o Neymar.
Sim, também, o Defante, daqui a pouco defende o puto, o Neymar tinha que estar lá e tal, puta caralho.
Exatamente, eu tenho certeza que quando o Neymar for pra seleção, todos os nossos problemas vão ser resolvidos,
gente. Sim, não, resolve como resolveram, né? A gente ganhou 3 Copas com o Neymar já, vamos rumo ao Octa já.
Vocês torcem pra alguém depois que o Brasil sai?
Eu torço pra acabar a Copa América sem vencedor, por isso que eu torço se puder. Não, pra ninguém. Se o Canadá ganhar é menos pior, né? Mas não vai acontecer, cara, a gente sabe disso.
Quem ganha é a Argentina, né? Por favor.
Ah, Mary Jo, é porque você, né? Mary Jo, não tem como.
Tendenciosa. Nossa, eu quero se espirrar pro Canadá, eu faço churrasco aqui, não tem nem...
Fala sério. Vocês sabem que quando a Argentina ganhou, Andréia me ligou, Jovem Nerd, todo mundo aos berros, gritando feliz da vida.
Olha aí, que falsos.
Eles fizeram ligação de vídeo, a família inteira, Dave, todo mundo lá gritando. Eu não sei se o Dave tava nesse meio, porque não é o cara do Dave. Não consigo visualizar o Dave nesse meio da galera gritando Argentina, Argentina pra mim.
Eu também não.
O Alexandre Ottoni estava.
Claro que estava. O pé frio, olha aí, tá tudo revelado. O responsável pela eliminação do Brasil estava lá, que comemorando.
Eu não sei como a Argentina ganhou, se o Alexandre ele estava torcendo pra Argentina nessa hora.
Ele
não
estava torcendo por ninguém, né? Ele tava, ele acabou e por acaso ele foi pego de surpresa. Ah, futebol existe? Está tendo futebol? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Aí ligou pra ver.
Mas essa, eu acho balela essa história do Neymar ter sido consolado por causa da derrota do Brasil, que se ele tava tão, né, interessado com o jogo do Brasil, ele tava assistindo o jogo do Brasil, não tava na balada.
Exato.
Né? Então não tem, então provavelmente a suspeita é que ele perdeu muito dinheiro no pôquer, por isso que ele tava sendo consolado. Tigrinho, no tigrinho, no foguetinho, alguma coisa assim.
Quebrou a internet.
Ai, gente, acho que essa foi a notícia mais bombástica aí da semana, né? E já se provou ser uma mentira, pelo menos oficialmente, né?
Pô, fiquei chateado, viu? Depois que eu descobri o final dessa história, viu?
Ai, mas eu nunca acreditei nessa história, tá?
Você não acreditou? Eu, por um breve momento, acreditei, Mary Jo. Aí fiquei tão empolgado. Aí, no fim, era tudo falso.
Nunca acreditei.
Posso jogar uma teoria da conspiração aqui?
Ah. Vai lá.
Pra mim, eles mesmo plantaram isso em algum lugar. Também só pra fazer esse... Ai, nós somos foda, porra.
Também pode ser. Não desconfio de nada.
Você acha que eles plantaram uma teoria da conspiração sua. Agora, você não acha que Iraciane Barbosa e Belo plantaram também?
Ih, olha aí, Mary Jo trazendo.
Não é da índole do Belo, não é da índole do Belo.
A índole do Belo é comprar uma arma, né?
Indestrutível.
Pelo mercado negro.
Indestrutível, né? Em breve no Globo.
Essa é a índole do Belo, né? Imagina que ele ia plantar uma notícia.
Eu tava numa farmácia essa semana, aí tô vendo todo mundo olhando assim pra um carro que tinha uma academia do lado da farmácia. Aí eu falei, o que vocês estão olhando aí? A Graciane. Eu falei, peraí, eu juro que eu fui correndo. Eu ia falar alguma coisa pra ela, ia gravar pra vocês, ela entrou na academia. Eu juro que eu fiz isso.
Nossa, Mary Jo, tá? Queria um beijo da Graça.
Eu sei que vocês queriam. Eu não falei, não sei se eu vou contar pra eles que eu fiz esse esforço.
Não, tá ótimo. Tá, adorei, Mary Jo, você viveu a fofoca ali ao vivo, foi ótimo. Bom, gente, estamos falando sobre Maíra Cardi e Thiago Nigro. Na notícia aqui do Lucas Pazinho no Splash dia 9 de julho, ele postou: Maíra Cardi e Nigro estão separados? Saiba o que ela diz sobre os rumores. Basicamente, as redes sociais tinham sido inundadas de teoria que o casamento dos dois teria terminado no começo dessa semana. A coluna do Lucas foi conversar com a empresária e ela enviou pra ele um vídeo em que mostra a Nigro lendo um livro que fala sobre os 10 mandamentos do cristianismo. E aí a Maíra fala... Cara, muito pitoresco o vídeo, né, que ela deve ter mandado.
É, porra.
Mas, ó,
foda-se, né?
Foda-se.
Não foi isso que eu perguntei.
Tá aqui, ó. Que doideira. O povo adora inventar pauta da minha vida, né? Cada hora uma nova, afirmou aos risos. Questionada se está tudo bem na relação, Maíra falou: não existe no mundo companheiro melhor que Deus poderia ter me apresentado. Sem dúvida, ele foi meu melhor presente da vida toda. Eu seria louca se o deixasse fugir. Estamos amarrados eternamente.
Olha aí, hein? Palavras fortes.
Não, e ó, declaração de amor bonita, tá? Bonito. Nunca pra negar isso. Bonito, pô. Olha a força disso, amores. Eternamente amarrado.
Você achou bonito também, ô Maria Jo?
Olha só, apesar de eu achar que eu tô eternamente amarrado, se eu colocar isso como uma lei, eu me sinto sufocada.
Tá vendo? É forte. Né?
É uma obrigação.
É forte.
É uma obrigação. É, eu acho forte.
Que ser uma coisa leve. Nós estamos...
Suave.
Juntos, suave. Porque a gente quer, porque a gente se ama, mas dizer que é uma coisa, tipo, a impressão que eu tenho é... ninguém pode sair daqui.
Independente do que acontecer, exato, estamos amarrados.
É amarrado no sentido Marcelinho Carioca e não no sentido emocional. Pô, você tá vendo isso?
É isso. Nossa, tá bom. Acho que um pouco
Doug Bezerra, julgue se essa piada pode entrar ou não.
Então, pode, você... pode sim, pode.
Pode? Então tá pode. Bom. Tá bom.
Será?
Tá bom, tá falando que tá, pode.
Enfim.
Mas continua, Mary Jo, desculpa, a gente te interrompeu.
Não, é isso, eu acho um pouquinho pesado, amarrado. Parece, é forte, né? É um pouco forte, porque eu gostaria também que eu estivesse amarrada no chão do hotel, se tudo continuar correndo bem. Se não correr bem, eu quero ir embora, é isso.
É porque amarrado parece que é involuntário,
parece,
né?
Obrigado.
Eu tô de obrigação aqui.
Exatamente.
Mas assim, vou relevar, vou na do Vitinho também, acho que foi uma declaração de amor, tudo bem.
Foi uma frase forte, mas ela veio de um lugar fofinho, eu acho, nesse caso. Sim, tá.
Vem vem do coração, né?
Exato.
Eu acho que ela tá muito apaixonada por ele e ele por ela, isso eu não tenho dúvida, assim, pelo menos transparece, né?
Que eles... Enfim, vamos chegar lá, porque nós vamos debater o que ela escreveu no Instagram dela, mas antes disso, basicamente, como é que surgiu isso tudo, né? Do nada, começou a surgir teoria no Twitter, no novo X, né, na rede X, antigo Twitter, que o Thiago Nigro estaria cansado, insatisfeito com a relação e que o casamento teria chegado ao fim. E aí o nome deles foi parar entre trending topics e o caramba, né? Justamente porque eles casaram em comunhão total de bens e tem um lance da fortuna dos dois e não sei o que, como é que é dividir. Então virou um burburinho por conta disso. Já a gente entra nesse assunto, porque perto da hora do almoço desse dia 9 de julho que a gente tá gravando, a Maíra postou no Instagram dela um textão junto com um carrossel de fotos e vídeos da vida feliz dela ao lado do Thiago Nigro, né? Basicamente é isso. E aí, o texto que ela postou é o seguinte: acordamos com a notícia da nossa separação.
Isso é muito bom.
É muito bom, cara.
Eu queria chegar ao ponto de ser celebridade pra, de repente, descobrir um fato da minha vida que eu não tinha nem noção.
Exato, isso deve ser foda, isso deve ser legal. Vamos acreditar que eles não inventaram isso e que isso foi plantado na mídia, tá bom? Vamos acreditar que não veio deles. Porque tem matéria da conspiração que eles mesmo que quiseram botar isso, mas eu...
Também acho.
Vamos acreditar que não é. Mas vamos fingir, Mary Jo, que a gente não acha
isso, tá? Quiseram abafar o negócio da filha dela no celular.
Acho que é plausível também, mas tudo bem. Ela continua o texto aqui. Como pode? O assunto mais comentado de todos. Ainda bem que quando recebemos a notícia, estávamos deitados juntos na cama, lado a lado.
Meu Deus, que sensual.
Porque foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria: meu Deus, fugiu e nem me avisou.
Nossa senhora.
Perdemos as contas de quantas notícias falsas e descabíveis rodam por segundo a nosso respeito. Encontramos um no outro tudo o que queríamos e mais um pouco. Amor é uma decisão e não um sentimento. Todas as vezes que vivemos o sentimento amor, ué, a decisão é um sentimento, tô confuso. Ele pode ter prazo de validade. Antes de nos beijar, decidimos e escolhemos casar. Hoje... Ah, tá bom. Tá bom, viu, Maíra? Acredito em você, tá?
Ah, nossa, será? Eles escolheram esperar?
Será? Acho que não. Eu não acredito, gente. Teria que me provar.
Tem muito evangélico que espera, tá?
Bom, mas os dois já não são separados, tiveram outro casamento e tal... Mano.
Não,
mas entre os dois ali.
Não, Vitinho, tem muita gente que é evangélica, que já teve relacionamento, ou que já teve relação sexual, que quando ele vira evangélico, aí ele conhece uma outra pessoa e esperam o casamento pra poder...
É, e já que ela tá apelando a esse público, mesmo que ela não tenha feito, ela vai dizer isso também,
não,
né? Que ela tá nessa vibe.
Discurso eu entendo, mas eu digo se eu acredito que é verdade ou não, se eu tivesse um ais na mão, mano, isso é um truco já. Entendeu?
Tá
um aizinho na mão, tô trucando já essa informação, mas tudo bem. Hoje continuamos muito apaixonados, afinal, Nosso casamento é um bebê, e mesmo que um dia a paixão diminua, ainda assim escolheremos permanecer e nos reconquistar todos os dias. Desse casamento só saímos mortos.
Meu Deus, que medo.
Jesus, mãe, tá pressão.
Aí eu senti um pouco de medo. Se a Leandra falar pra você, mal, do nosso
relacionamento,
você só sai morto.
Mary Jo, fala isso pra mim todo dia.
Ó, o que a Mary Jo falou lá do Amarrados, eu senti nessa frase, entendeu?
É sinistro.
Esse é pesado. Imagina.
É pesado.
Não, mas não é no até que a morte o separe?
Exato.
É, mas então, é diferente. É, eu acho que me soa diferente, que só saímos mortos. É, porque
parece uma ameaça, exato.
Parece Romeu e Julieta, sei lá.
Não, Romeu e Julieta foi de boa.
É, foi de mais boa. De boa do que isso, é.
É porque eram as famílias, né, que eram abusivas.
As famílias não, que não queriam. E ela só fingiu que ela se matou, que depois ela acabou se matando. Que
o cara... Romeu acabou acreditando, né?
Burro. Acreditou, né? Mas no fim os dois morreram. Sim,
sim. Foi lindo, uma morte linda. Enfim, o Thiago foi o melhor presente que Deus apresentou à minha família, que agora é nossa. Ele trouxe luz. Trabalhava na CPFL, na sacanagem. Paz, esperança, respeito e amor pra todos
Enel,
nós.
Enel aqui em São Paulo, gente. Tá bom, vamos entender ser inclusivo, essa piada.
Eu tô no interior de São Paulo, pô. Tá bom. Eu vou dar uma parada aqui pra gente avaliar a linda declaração de um relacionamento saudável, entre aspas, nos próximos parágrafos, porque se preparem, sério, dá uma piorada boa agora, tá? Esse texto termina de uma forma meio mórbida pra mim. Até aqui, Mary Jo, até o desse casamento só saímos mortos, tava 10.
Meu Deus.
Tava tranquilo.
Vou te dizer que esse relacionamento tá me dando um pouco de claustrofobia.
Ela mandou assim, ó, depois. Nada que eu faço sem a permissão dele. Nossa, já deixei de fazer muita coisa que eu queria, simplesmente porque pensamos diferente. Mas ele também me consulta a cada passo. Viver um casamento em Cristo é isso. Ele me ama como Deus amou a igreja. E eu o respeito e me submeto aos direcionamentos dele. Concorde eu ou não.
Maravilha, né?
Caralho, ela tá full crente, né, velho? Ela foi muito de cabeça nessa onda,
de
né?
De cabeça. Sim. E assim, mas assim, é esquisito mesmo. Ele me ama como ele ama a igreja. Eu acho assim, é complicado, né, gente? Você amar tua esposa como ama a igreja. Acho que são dois amores bem diferentes. Você
são pode amar coisas, né? Tá misturando as coisas, né?
Essa parte, pra mim, ela é só simbólica. Assim, ela nem... Pra mim, o problema é eu não faço nada sem a permissão dele.
Exatamente.
Eu me submeto aos direcionamentos dele, concorde eu.
Não tem mais opinião.
É,
ela não tem mais opinião. Acabou, porque ela virou crente.
Eu já deixei de fazer coisa que eu queria porque a gente pensa diferente. No fundo, o que ela tá dizendo é: eu pedi permissão e ele não deixou, eu me submeto aos direcionamentos
também
dele.
Que ele também pede permissão, que ele também deixa de fazer o que ela não gosta.
Sim, tem aquele vídeo clássico do Primo Rico falando que ele ia dar uma palestra, mas ele não ia ganhar 150 mil pra dar uma palestra de uma hora, mas ele não foi porque era o mesmo horário de buscar a filha da Maíra na escola. Uhum. Né? E quem falou isso, quem mandou ele ir buscar e não fazer a palestra foi ela.
E também que né? Ele não pode seguir mulher na rede social.
Que ele não segue. Sim, exato, exato. Sim, então é tóxico dos dois lados, gente. Tá tudo bem.
Gente, assim, é um acordo de sofrimento que eles estão, que vale pra ambas as partes. Assim, eu tô...
Mútuo, né?
É mútuo, exato. E assim, gente, não vamos falar assim, sem titubear, essa descrição é literalmente uma descrição de um relacionamento tóxico mesmo. Assim, não tem que tirar nem pôr aí de, eu só faço com a permissão dele e ele também me consulta a cada passo. Tudo bem se funciona pra eles, ótimo. Vendo de fora, não é saudável. Saibam disso, ouvintes. É meio óbvio até o que eu tô falando, mas pelo amor de Deus. Pô, tem a questão religiosa, todo mundo tem a liberdade de ter a religião que tiver, mas essa questão de submissão enquanto ser humano, enquanto me submeto aos direcionamentos dele, cara, é muito complicado. É muito, cara, daí pra alguém abusar desse poder e ser abusivo de fato, é um passo.
É um passo,
sabe,
né?
Sabe o que eu tenho a impressão? De ser uma coisa constantemente, de você tem que ter controle sobre o outro.
É isso, Mary Jo, é medo, é ameaça, é amassador isso, né?
Cansa, isso é tipo... exaustivo, você ficar controlando o outro, o que o outro tá fazendo constantemente. E assim, e se sair fora do controle, né? Ter que dar conta disso, porque é exaustivo. É um contrato de relacionamento que eu olho pra isso, sabe? Cada um tem que ter a sua liberdade, o seu momento e fazer as coisas. Eu tenho uma amiga minha que vai dormir na mesma hora. Eles vão dormir exatamente na mesma hora.
Meu Deus,
pode ver uma série. Sabe? É bem louco.
Ai, tem que Jesus.
Deitar na mesma hora. Tem horário pra jantar. eu acho exaustivo. E é assim, eu tô há anos com o Alexandre, mas eu gosto dos meus momentos e ele gosta dos dele, pelo amor de Deus.
Sim,
né?
Sim,
exato. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Inclusive, eu acho que a gente se apaixona por uma pessoa... Porque a pessoa é uma pessoa completa, né? Ela não é uma pessoa que tá esperando você pra ela, enfim, ser completa. Ela já é completa
sozinha. Você anula, né, Vitinho? Você acaba anulando.
Quando você quer cortar partes daquela pessoa, por que que você tá com ela? Você cortou partes dela, porque você, se você não amava ela, então não estivesse com ela, né?
Exatamente.
É bem por aí. A Maíra termina o texto dela com: somos felizes, estamos bem e agradecemos por todos que torcem por nós. Ela mandou um emoji de rezando e um emoji de maçã. Sei lá por que a maçã. E pra quem torce contra a dona Maíra, você não manda nem um salve, né? Isso eu achei meio desrespeitoso da parte dela.
Pouco assim, inclusivo,
exato,
né?
Exato. Porque pode ser que alguém torça contra e merecia pelo menos um abraço. Opa! Torceu contra, um abraço. Manda um pau no seu gu aí. Seria legal notar, né? Quem torce contra. Tá ótimo, assim.
É chato ser ignorado.
E pra explicar um pouco daquele burburinho, né? Da comunhão total de bens, tem a coluna da Fábio Oliveira, do Metrópolis, publicada em 17 de agosto do ano passado, 2023, que eu até não lembro se virou pauta numa acompanhada ou não, mas eu trouxe aqui de qualquer forma, que é: Maíra Cardi e Thiago Nigro se casarão com comunhão total de bens, é pra sempre. Basicamente, ela participou de um podcast Pode Ser, lá do Celso Portioli, que, aliás, a filha dele vai começar a fazer podcast também.
Exato. Mas é importante destacar, Vitinho, e o Celso Portioli falou lá no Passo a Repassa, né, o Domingo Legal, não sei mais o que ele apresenta, que ele deixou bem claro que foi uma decisão da filha dele e do SBT. Ele não teve nada a ver com a filha dele ganhar um programa de podcast no SBT.
Não,
como mérito apresentadora.
Dela. Mérito dela. Tá?
Foi total mérito dela. Foi o SBT que convidou.
Sim.
Parabéns, filha do Celso Portioli.
Parabéns, nem lembro seu nome, exato. Laura? É. Acho que é Laura. Tá tudo bem.
É, acho que é a Laura.
Isso. E que assim, sem menosprezo nenhum, tá? Sucesso pra você, seja feliz, faça seu programa aí. No SBT não é nada de novo, isso vai tudo bem. O regime em questão, como é o total de bens, sobre a Maíra e o Thiago aqui, prevê que até mesmo bens móveis e imóveis comprados antes do casamento se tornam bens comuns do casal. Como é um total de bens, é isso, né? Quem você era antes de casar se torna quem você é depois de casar legalmente. Então todos os seus bens, tudo que você herdou da sua mãe, do seu pai, que tava no seu nome e tal, é dividido na partilha, num eventual divórcio. É por isso que virou esse burburinho, né? Quando surgiu a possibilidade do Thiago e da Maíra estarem separando, a galera já pensou: meu Deus do céu!
Que investimento, hein?
Não, que caos! Que o cara que vai fazer esse inventário, tá ligado? Que porra é essa? Caralho! Que caótico! Enfim, basicamente a Maíra explica pro Celso que a decisão deles tem coisas muito boas, que os dois têm grana, então eles não tinham que se preocupar, os dois gostam muito de trabalhar, se ajudam muito, fazem muita coisa junto. Mas aí ela falou: a gente chegou à conclusão que eu pensava diferente ele também, tá? Mas foi uma conclusão recente. Como é que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é pra sempre e não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é pra sempre? Aí paramos pra pensar e nos fizemos essa provocação. Basicamente, a Maíra diz que se você não casa em comunhão total de bens, você tá demonstrando desconfiança, né? Você desconfia que não é pra sempre. Pra ela é muito óbvio isso, então a gente quis colocar toda a nossa energia emocional, espiritual, intelectual no é pra sempre. Então por que não comunhão total de bens? Basicamente, esse é o ponto da Maíra. E eu trouxe aqui pra perguntar pra vocês: vocês veem sentido no que ela falou ou não?
O que me causa um pouco de incômodo nisso é que, tipo, só vale porque ela tem grana e ele tem também, entendeu? Se ela não tivesse grana, ou se ele não tivesse grana e ela tivesse, ela casaria com o comunhão total de bens? Seria o mesmo sentimento?
Mary Jo, eu acho que é esse o ponto, né? Assim, eu vou falar real aqui, já abrir jogo pra vocês, porque eu acho que essa questão do regime, pensando um pouco fundo demais nesse assunto, que me parece uma questão filosófica, não só de confiança, Mal, mas sim de poder, cara. Parece que é isso. É um jogo de controle muitas vezes, porque a gente vê vários exemplos de pessoas com diferença de classe social se casando aí na vida, e tem o estereótipo da pessoa mais rica e poderosa, que normalmente é o homem, ditando as regras do regime. O quanto a gente não vê de famoso fazendo pré-nupcial, né? Até pra não perder dinheiro. No fim, acaba sendo esse regime uma imposição de poder, né? A Maíra fala que evangélico tem tanto princípio, mas esse deveria ser o básico, porque o evangélico bate na tecla que casamento é pra sempre e vai casar em separação de bens, que uma coisa não combina com a outra.
Ela só achou um argumento que cabe pra ela. Eu poderia usar o argumento contrário dizendo o seguinte: bom, pra provar que é um amor verdadeiro, vamos casar com separação total de bens pra provar que você...
Exato.
E um confiar um no outro, que você não tem interesse nas coisas que eu tenho, e sabe,
e deixar um testamento, né, se a pessoa morrer, pelo amor de Deus.
Isso,
e aí você consegue resguardar a pessoa.
Exatamente. O discurso, ele pode ser virado dos dois lados.
Exato, então, mal. É verdade, esse assunto, mal. Porque justamente esse é o avesso, né? Se a confiança nossa é tão íntegra e tão de Deus, por que a gente envolve o governo? Não precisa envolver o governo. Aliás, não precisa nem casar, né?
Exatamente.
Esse é o ponto, assim, casar no civil, né? Vão casar só na igreja, vamos receber a bênção aqui, tá tudo bem. Se é por Deus, se é por uma questão de fidelidade, pô, por que a gente tá envolvendo o governo? Eu acho que assim, não tem certo e errado na hora de escolher um regime, né? Não é uma questão moral óbvia de certo e errado, mas o regime, claro, ele geralmente é utilizado, geralmente, tô falando, pra impor uma vontade de quem é mais poderoso. Nem tudo na vida é calculado em valor financeiro, mano. Então tem exemplos aí de, cara, quantas relações a gente vê que são criadas em cima de mulheres que abrem mão das carreiras pra cuidar da casa, dos filhos. Aliás, a gente sabe o quanto o cuidado é um estigma social que sobrecarrega, exatamente, mulheres, né? Que cobra mulheres. Enquanto isso, o homem tem a possibilidade de trabalhar, receber aumento, subir na carreira, virar um cara importante.
E não só isso, Bitinho. A mulher que fica dentro de casa, que cuida da casa, cuida da educação dos filhos, é assim, essa tranquilidade que ela dá pro cara pra ele poder ir trabalhar, esse respaldo que ela dá, é importantíssimo. Uma casa é um trabalho danado, uma casa é muito, sim, trabalho, sabe?
Sim, claro.
E assim, uma mulher que dá esse respaldo pra um homem, pra ele conseguir trabalhar tranquilo, ela é metade disso tudo.
É, mas sim, eu, exato. Até esse é o ponto, né, do cuidado que sobrecarrega mulheres, a função do cuidado, tem muito a ver com isso, porque o cuidado é um trabalho que não tem expediente, ele não acaba nunca.
Não tem, eu falo o tempo todo aqui, meu expediente não vai acabar hoje, não?
Não acaba nunca.
Gente, expediente, as minhas amigas falam, expediente aí vai até que horas hoje?
É.
Esse trabalho de dentro de casa que a mulher tem, a mulher trabalha fora também, e eu acho que todo o trabalho de casa também tem que ser dividido com o homem, não é só. Então, eu acho que é tudo uma coisa junta mesmo, uma coisa de parceria. Você quer viver a vida com uma pessoa e tem que dividir mesmo tudo. Tem que dividir o trabalho dentro de casa e tem que ter... E a mulher, sabe, se ela pode trabalhar também, ótimo. Se não pode... E se o cara também não pode trabalhar, a mulher tem um super trabalho fora de casa.
É, se for o contrário também.
De ambas as partes. Não tô dizendo só da mulher, não. Sabe, é muito bacana. Mas tem que ser uma dupla, né?
É, mas a gente até tá citando exemplo aqui do casal heteronormativo, obviamente, porque é o caso aqui, e é o caso da maior parte dessa discussão, né, de regime de bens e tal, mas óbvio que se estende a discussão, não é simplesmente isso.
Eu acho que a questão principal vai da realidade de cada casal.
Exato,
ali, né?
Exato, é isso.
Você vai saber o que cabe melhor ali na vida de vocês dois, né, se é divisão, se é comunhão total, parcial, enfim.
O importante, né, é não diminuir o trabalho de quem fica em casa. Sendo homem ou mulher.
Isso, Mary Jo. Não, e não usar isso como forma de controle e poder imposto, exato, sobre outra pessoa. Acho que essa é a discussão do fato.
Isso. E falando especificamente da Maíra aqui, do jeito que ela falou, também um pouco dessa arrogância de querer determinar como é que o casamento deve ser.
Pra todo mundo.
Porque se você não faz... Pra todo mundo, né? Porque se você não faz como ela, então, você não ama, exatamente, o seu parceiro de verdade, né?
Exatamente.
Você não tá num casamento de verdade.
É isso aí.
Eu acho que é uma das partes mais erradas aqui de tudo que ela falou, é isso, é querer dar a entender de que o jeito dela é certo, e se não fizer do jeito dela, é porque você não ama seu parceiro ou sua parceira.
Mas assim, gente, casam dois coach, uma coach de aparência física e o coach financeiro. Os caras pautam o trabalho deles inteiro em moralidade. Você acha que na hora de falar sobre o casamento ia ser diferente? Não vai, né?
Esse, cara, é, eu achei que você ia começar uma piada. Você falou, tem um coach financeiro e um coach de aparência física. Eles entraram num bar. Não, mas é isso mesmo, sabe? Faz parte, né, da filosofia de trabalho deles, é esse tipo de coisa que eles vão pregar, né? A Maíra, mais que tudo agora, porque parece que ela mudou até a cabeça do Primo Rico.
A pessoa que inventou o estupro alimentar, gente, é foda, entendeu?
Não, ela virou uma carola agora também, que eu vou te contar, mas...
Carne de negro, tá?
Enfim.
Vamos chamar ela pelo nome
dela,
novo.
Tá?
Ah, é, carne de negro. Não adianta a gente falar aqui, porque com certeza acho que quem segue eles e vai na deles, acho que não ouviu mal acompanhado, né? Mas é importante a gente sempre ficar esperto com esse tipo de declaração, onde a pessoa tenta falar o que quer certo que é errado, né? Muito pelo contrário, gente. Cada um sabe a sua realidade, casa do jeito que achar que tem que casar. Se for trisal também, divide em três, não sei se dá pra fazer isso também, mas...
O importante é você não passar a perna na pessoa que você tá junto, cara, é só isso.
Também, né?
honesto, cara.
Também. Confiança acima de tudo, né?
E confiar no sistema judiciário brasileiro, que talvez essa parte é a mais complicada, de que se uma separação... Porque geralmente quando separa, o que acontece, né? É difícil o casal separar em bons termos, né? Separar tudo bem e tal. Acho que geralmente a galera separa com raiva um do outro e tal. E na hora de separar, o cara não quer ser justo, de fato. E aí cai a parte do cuidado que a gente falou, né? Da pessoa, da mulher. Que
às vezes tem até um pouco de rancor, né? E quer prejudicar a outra pessoa.
Super. Já falei pra vocês que o Alexandre trabalhou com um juiz estagiando no direito, que era exatamente nessa parte da vara de família. Ele chegava aqui em casa e falou: meu Deus, as pessoas estão brigando por causa de um tapete.
Não existe,
não é possível.
Não, e você vê, Mary Jo, esse é o ponto que a gente citou aqui do cuidado e tal, e acho que é isso, né? A sociedade estigmatiza o trabalho de casa, o trabalho do cuidado, até quando a gente olha pra uma empregada doméstica, né? Como um trabalho inferior, um trabalho não digno até. E aí, quando é uma mulher que faz isso pra própria casa, parece que ela tá fazendo a obrigação dela. E não, cara, é um trabalho. É, de fato, uma carreira não remunerada que a pessoa tá fazendo em troca da educação dos filhos, em troca da organização da casa, em troca do conforto do marido que tá trabalhando pra fora, mas ele chega, tem comida, tem roupa lavada, tem
tudo. E educar filho no dia a dia é uma coisa difícil pra cacete, Vitinho. É muito difícil.
Mas até pra casais que não têm filhos, né, Meridio? Se fosse só o cuidado da casa, já é bastante coisa. E assim, eu acho que tem uma divisão na hora de você entender que o regime serve pra quê, gente, na prática, tá? O regime serve pra se vocês separarem, é assim que funciona, é assim que vai ser dividido. Então, esse é o ponto, entendeu? É o que o Mal falou, não tem certo e errado, não tem escolha ética óbvia pra 100% dos casos. Vai variar de caso a caso, de quem se sente confortável e tal, e tudo mais. O importante é você, como um ser humano, na hora que estiver se separando, espero que isso não aconteça, mas se acontecer com vocês, vocês tenham a dignidade de tratar o seu outro ex-parceiro como um ser humano que merece seus direitos. É isso que nós estamos discutindo aqui.
Exato.
Não é ninguém fazer o agrado e acabar tirando o dinheiro do outro. Pô, cara, de verdade, eu quero acreditar que
correto,
a humanidade tá com poucas pessoas interessadas nisso e a maioria só quer o que é de direito delas. Então, pô, eu quero acreditar nisso, cara.
Que seja correto, né?
Quando alguém impõe um negócio desse, pra mim é puro moralismo e é chato pra caralho esse negócio de, ai, por que não casar em comer um total de bens? Maíra Cardi, vou te falar uma parada. Lei é tudo inventado pelo ser humano. Nada disso é real.
Quando a gente casou, a gente foi pela lei que tava vigência, a gente não foi lá solicitar uma lei, solicitar que seja em separação ou comunhão total. Quando você vai lá casar, o normal é que eles deem parcial.
É o padrão, né? Me dá o padrão aí.
Mas eu nem pensei nisso. Eu queria casar com meu marido, entendeu?
Tudo dá pra você esticar o argumento que o Mal falou, porque se uma pessoa fala, pô, por que a gente não casa em comunhão total? Outra pode falar, pô, mas você não confia em mim? Eu vou usar o patrimônio, vamos parcial mesmo, que é o mais fácil aí, depois a gente, se precisar de alguma coisa da herança dos meus pais, eu tô 100% no relacionamento, a gente vai usar e tal, mas não precisa disso na lei. Tudo dá pra esticar esse argumento, porque justamente porque não tem certo e errado. É uma decisão individual de cada um, cara. É isso, é foda. É foda porque esses regimes são utilizados, como eu falei, né? Como desculpa pra impor poder e controle sobre os outros. É pra isso que eles são usados geralmente na hora que eles são realmente necessários. Pré-nupcial, regime disso, proteger patrimônio. É isso. Então, pra evitar o cara que tem medo de ser passado pra trás, ele vai e faz um pré-nupcial e tudo mais. A pessoa que... Enfim, todos os exemplos que a gente citou já e cansou de citar. Então, vão ter vários exemplos e aí as pessoas vão escolher o que funciona pra elas, mas saiba. O importante é não ser arrombado com o outro, é só isso. Você respeitar o seu parceiro.
Não sejam arrombados. E atenção, atenção, porque o Jovem Nerd quer conhecer um pouquinho mais da sua audiência. Isso mesmo, você que está aí ouvindo esse Mal Acompanhado, acompanha os outros programas aqui da grade, nossos programas no YouTube, os outros podcasts, ou simplesmente lê as notícias lá no nosso querido Nerd Bunker, a gente quer entender um pouquinho mais sobre você. E para isso, a gente tá com uma pesquisinha rápida, que você leva menos de 10 minutos para preencher. É só clicar aí no link que tá no post, na descrição desse programa, e lá que você vai ajudar muito a gente a construir um Jovem Nerd ainda melhor pra você. A gente precisa entender o que você quer, o que você gosta, para criar um Jovem Nerd ainda melhor. Belezinha? Então, vai aí na descrição, clica no link, como eu já falei, menos de 10 minutinhos pra você responder. Só precisa responder uma vez, e se você conhece aí alguma outra pessoa que gosta e acompanha o Jovem Nerd, pode fazer o mesmo. Manda o link lá pra ela, fala pra ela, ó, responde essa pesquisa aqui que a galera do Jovem Nerd tá pedindo. Beleza? Então é isso, pessoal. Link na descrição, responda a pesquisa do Jovem Nerd e um beijo no seu coração. Mal Acompanhado continua agora.
sintoniza, se liga só, tá no ar, na sua TV.
Bom, dando continuidade ao esquisito pedido de perdão ao vivo da Patrícia Bravanel pra Eliana, que a gente comentou uns dois programas atrás, né? Lívia Andrade contra Patrícia Bravanel. Entenda a suposta troca de indiretas. Matéria não assinada do Splash, desse dia 9 de julho de 2024. Basicamente, a Lívia Andrade, ex-SBT, jogo dos pontinhos, bababá, com o Silvio Santos, e a Patrícia Bravanel. A Lívia Andrade foi pra Globo por conta do Caldeirão do Hulk, do Domingão do Hulk, né? Acho que ela foi pra Globo.
Isso, isso. Ela tá lá na mesa de jurados, né? De comentaristas. Não,
é, de comentarista, isso.
Eles fazem react ao vivo das coisas que acontecem no Caldeirão do Hulk. Caldeirão, não, Domingão do Hulk.
Fofocalizando do Hulk ali, é o momento. Enfim, ela e a Patrícia Bravanel começaram a semana com os nomes entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, abaixo de Mayra Cardi e Thiago Negro. É, o motivo, uma suposta troca de indiretas em meio à chegada da Eliana à Globo. Tudo começou durante o Domingão com o Hulk. Aliás, cara, Domingão com o Hulk é um nome que eu não consigo falar. Pra mim é ou Domingão do Hulk, porque eu tô no Faustão, ou Caldeirão do Hulk, mas com o Hulk me incomoda demais.
Sim. É igual Alexandre Ohtani do Jovem Nerd.
É. Então,
me incomoda demais.
Me incomoda demais. Assim, eu entendo que ele tem uma dificuldade de se assumir jovem e que ninguém quer ser associado a jovem, tá? 2024 é foda. Mas, pô, é tua alcunha, cara. Tá ligado? Eu sou príncipe.
É, né? Mas podia chamar só Domingão. É Domingão e pronto. Eu não acho. Precisa pôr o subtítulo.
Também
Domingão
acho.
E pronto.
Domingaralho,
soluciona se todos você os... chama.
Boa, Rufo, vambora.
Soluciona todos os problemas. Chama de Domingão e acabou.
A Eliana foi uma das juradas da final do Dança dos Famosos. Você assistiu, Meridion? Chorou vendo Dança dos Famosos?
Eu tava na dança da minha filha. Minha filha dançou domingo. Eu e a portuguesa estávamos lá assistindo Carolzinha. Mas eu assisti um pouco, assisti um pouco, porque eu vi depois alguns flashes. E o que eu tenho a dizer, já antes, de antemão, é a Patrícia Bravanel realmente ela é um pé no saco lá no programa.
Nossa senhora, hein? Complicado.
Caraca.
Ó, mas vou falar, hein, da Dança Sua Moça, você falou, Meridio? A Tati Machado e o Diego Maia, ganhou. Né? Que a dançarina dela foram campeões, ganhou. Aí. Tá? Parabéns, Tati Machado.
Maravilhosa. Tati
Machado. Rebentou mesmo. Mas é isso, o que aconteceu? A Eliana foi jurada no final da Dança dos Famosos, que a Eliana tá cumprindo uma agenda ali da Globo de bem-vinda, né? De participar na programação da
Nova Casa. Vai dar as caras, né? Todo o pacote global de atrações ela vai aparecer. Porque,
cara, assim, sinceramente, é uma baita contratação. Sim, uma das maiores contratações da Globo, acho que desde o Mion e tal, não tem uma contratação tão grande, tão impactante, assim, da Globo, né? De apresentador, uhum. Eu acho que é uma das maiores.
Eu acho que sim. Não lembro de outro evento global, assim,
eu acho ela maior que o Mion como apresentadora e tal, mas...
Com certeza,
Mas eu acho que o momento é parecido. Enfim, a Lívia Andrade, que também é ex-SBT, decidiu compartilhar registros ao lado da nova colega, falando: ninguém calça seus sapatos, nem caminha sua estrada, por isso só você sabe o que é e como é viver a sua vida. Começou aí a Lívia Andrade a falar.
Ok, até aí não teve alfinetada.
Nada.
Tudo certo.
Mas aí o trecho seguinte chamou a atenção dos seguidores. Todo sucesso e felicidade pra ela, que nasceu guerreira e não herdeira.
Pegou, hein?
Zé
Mal.
Me chama atenção, que o Silvio Santos deixava rolar solto uma brigalhada, rivalidade. Uma rivalidade, e que nada era brincadeira.
Eu acho que tudo ele já tava tão pra caralho já na cabeça, o Mary Jo. Ele já tava tão pro foda-se. Que foda-se que
a
minha
filha
brigando
com a Eliana. Filha do Silvio Santos.
Ele queria o caos. Canal. Queria
por o caos. Que a menina pegava e batia essa boca toda?
Não, mas olha, por um lado, acho que é até notável do Silvio Santos, se realmente ele tinha consciência que havia essa rivalidade e não dava preferência.
É,
né?
legal.
Porque ele nunca prejudicou a Lívia ou a Eliana, porque a Patrícia Bravanel não gostava dela. Esse
cara tem a impressão também que a Lívia também devia ter algum problema com a Patrícia? Uma rivalidade?
Eu acho. É o que a Mary Jo falou. A Patrícia Bravanel deve ser um pé no saco.
Exato.
Bicho, né?
Exato.
Ela é filha do patrão, cara.
Ela deve se comportar como uma filha do patrão se comportaria.
Como gente, tal, parece provavelmente.
Uma mimada, mas que o pai não deixa, não passa a mão. Deixa rolar solta, brigalhada.
Ele deixa rolar solta.
Ele quer que se foda. Foda, gente.
Assim, ele não vai mandar embora, mas tem até a página 8 também, né? Ele não vai mandar embora, né? Só se ela fizer uma cagada extrema.
Pô, mas a outra filha do Silvio Santos não falou pros câmeras lá, deu um esculacho ao vivo, pô? No programa
matinal. Aí o Silvio Santos fez o quê? Não tirou. Deixou. nada. Não faz nada. Então ele deixa. Então ele deixa assim. Ele dá não, risada. Ele,
a impressão ele, que dá risada,
ele
dá risada.
É isso. É. Ele curte. Ele gosta do caos. Né?
Eu acho que ele é o Batman que ri, meu amor. Você acertou na definição.
A gente falou lá no trailer office. Ele é o Batman que ri.
Batman que ri. Ela termina aqui, Livia Andrade, falando: o segredo do sucesso é a batalha diária. Superar as dificuldades com um sorriso no rosto, porque não nos resta outra opção. Brilha. Esse não nos resta outra opção, pra mim é outra menção, é o herdeira, né? É tipo, cara, a gente tem que lutar mesmo, batalhar, porque não tem outra opção. A gente não é herdeira, então foda-se.
Sim, né? A herdeira não vai sair daqui, né? Então a gente vai ter que aturar.
Exato.
É
isso
que ela disse.
E aí, engraçado, gente, porque a Lívia fala dessa forma, mas eu preferia ter nascido herdeira do que guerreiro, tá querendo dizer isso?
Ah, eu também, hein? Porra!
Seria esse mito do trabalhadorzinho esforçado, não tá com nada,
né? Não, tá... meritocracia de cu é rola. Eu quero ser Nepo
Baby. Nossa, às vezes eu olho pra minha foto de infância e penso, puta, por que meu berço não é de ouro, mano? E sai que tristeza, né? Triste. Enfim, a Patrícia foi no Twitter e tweetou ali também um post que por alguns fãs foi visto como resposta ao post da Lívia, né? Basicamente ela falou: passando pra agradecer o carinho e a audiência de vocês. No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar este legado é uma responsabilidade gigante. Patrícia Bravanel. É isso.
Pois é.
Não negou que é Nepo Baby, né?
E não, tem, simplesmente... não tem como negar, né?
Porra. Não tem, assim, não dá pra defender. Assim, existe uma certa competência da Patrícia, né? De não ter jogado SBT no buraco quando assumiu o programa. Ok, né? Mas ela não estaria ali se ela não fosse filha de quem ela é. Isso não dá, é um privilégio que ela tem,
cara. Sim.
Ela vai ficar puta com esse privilégio, vai ficar puta. Mas o que pode fazer? É a verdade, é o fato.
Mas a postura dela é impressionante, né, Mal? O que ela fica assim, se você olha os vídeos, esses vídeos antigos, tanto com a Eliana, quanto com a... Como é que é o nome dessa menina?
Lívia Andrade.
A Lívia Andrade.
Como a Lívia Andrade, você percebe que chega a ser infantil, esse bate-boca. A que ponto chega? Eu não sei nem por trás se elas nem se olham, porque pra mim elas se odeiam.
Perdeu, eu acho que é difícil isso, porque assim, todo mundo ali é muito profissional, né? Eliana, cara, eu não consigo enxergar a Eliana nada como além de uma pessoa muito profissional. São o quê? 30, 40 anos de televisão, cara. É muito tempo.
Não, Eliana é muito profissional.
Tá na televisão desde o final dos anos 80, começo dos 90, sei lá, e aí você pega, pô, 35 anos de TV que ela deve ter, chutando. Cara, ela começou a lidar com a Patrícia Bravanel mais forte nos últimos 10 anos, sei lá.
Sim, ela já tava escolada, né?
Isso, tirou de letra, cara. Tirou de letra, com certeza. Foi um negócio que, caraca, pô, beleza, é a filha do Silvio, mas, pô, vou aturar aqui, porque deve gostar tanto do Silvio, gostar tanto do SBT, da produção, de todo mundo, né? Deve ser um lugar tão familiar pra trabalhar e tudo mais. O que não resta dúvida pra mim é que, de fato, era uma relação difícil. Seja quem for a culpada. Não sei se a Patrícia é a mimada.
É a Patrícia.
Gente, a Patrícia. Você não viu ela falando que a Lívia Andrade...
Mas eu não boto a mão no fogo pela Lívia Andrade e pela...
Não,
pela Eliana também não.
A Lívia Andrade realmente teve uma fofoca muito grande aí antigamente, que ela pegou o marido da...
Ah, o Marcos Araújo, né? O Marcos Araújo, a Pétala Barreiros.
Pétala Barreiros, isso. E aí ficou muito... Assim, a menina vinha na internet, chorava, dizia assim que o cara que estavam pedindo fazer exame de DNA era uma coisa bem sofrida e dizia todo mundo contra a Lívia Andrade. Como se ela tivesse roubado o cara dessa Pétala.
Ele era um cara que era produtor de alguma parada, né? Eu não lembro.
E ele é pai dos filhos, aí ela falava que ele não tava querendo dar grana, e virou um caso de famílias ali. E quando a Patrícia Bravanel fala, você pega todos os coroas, cara... Sendo que tem uma fofocada
danada na mulher dessa Pétala.
Aí ela vira pra Patrícia Bravanel e fala, e você que tá com um cara que pegou todas as mulheres da televisão. E aí, cara, vira uma briga baixa, gente. Maravilhosa, de A Fazenda, de, né, sim, casa de artistas. Sim. E o Silvio Santos rindo, né? Rindo de tudo. Não,
ele adora. E a gente ri junto. O que eu acho é que o único denominador comum aí é a Patrícia Bravanel, entendeu?
Exatamente.
Que, ela assim, arranja gente... confusão com a Lívia, ela arranja com a... Pô, arranjar confusão com a Eliana, puta pois que pariu. Você tem que ser muito filha da puta pra arranjar confusão com a Eliana, né?
Se eu achava que era uma encenação, que era uma brincadeira, não acho mais, tá? Eu acho que é uma parada totalmente com fundo de verdade. Eu acredito em todas as provocações.
Tem alguma coisinha de ambas por trás, velho.
Você viu o vídeo dela com a Lívia Andrade?
Vi. Não, tá na cara que os bastidores deviam ser pior ainda, né?
Não.
E ficava só nas alfinetadas ali.
E reflete é isso, o que dá pra colocar na televisão, é isso
que tem. É isso mesmo.
Que, olha aí, é isso aqui é o que dá pra colocar.
Que vaza, né?
Então,
que vaza, meu Deus. Pra galera. Enfim, vamos dar uma risada um pouquinho, porque é o seguinte, o Alexandre Pato, que é cunhado da Patrícia, deixou um comentário na publicação da apresentadora falando, herdeira, honra o legado do pai, humilde e muito guerreira. Vai, Paty! Ele mandou ali... Ele quer.
Ai, Alexandre Pato, caralho, puta que pariu. Cara. Você nunca fez nada certo na sua vida, caralho, né? Puta cara, merda, olha, velho.
Maldita a hora que o Galvão Bueno olhou pra ele. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez ali no ombrinho, no ombrinho, no ombrinho. Puta que pariu, cara. Olha.
Ai, é decepção. Atrás ele parou de jogar e continua decepcionando. É incrível.
O Pato não joga mais?
Oficialmente, acho que não. Eu não sei que pé que tá. Ele tá sem clube. Oficialmente, ele teoricamente ainda não aposentou, mas tá sem clube e ninguém quer ele jogando. Ele é marido da Rebeca Bravanel e foi defender aí a menina cunhada dele, esqueci o termo cunhada. A Mara Maravilha, que até então não tinha nada a ver com a história também, decidiu entrar no meio da confusão falando... Bem que aquela coitadinha, quando estava aí, pensava que o A dela era de Abravanel. Só que não, né, kkk. As máscaras caem. Falando da Lívia Andrade, né? Parabéns, Paty. Uhum. Você desde criança já sabia o que queria. Sim, que era
o programa da Eliana,
pelo visto.
Sim, era a empresa do pai, né?
É, era o roubo do amigo da Eliana. Ela queria o programa da Eliana. Me locotou pra ela mesmo. Sei lá o que ela queria. Mas é o que tudo indica.
Será que a raiva da Patrícia é essa? Ela queria ser apresentadora infantil e nunca deixaram?
Acho que não.
Mas não era, porque senão não. O Silvio Santos dava, né?
É, dava. Eu acho que é, cara, aquele... Mano, assim, se eu fosse chutar, eu não posso afirmar nada, né? Não conheço a Patrícia, não conheço a Eliana, não conheço a Lívia, não conheço ninguém. Mas eu acho que é uma briga por poder mesmo, por espaço, por ser a pessoa mais poderosa daquele lugar. A Eliana, querendo ou não, como apresentadora, é muito maior do que a Patrícia. Muito.
Sim, ela se sente ameaçada, né? É. Ainda mais quando ela assumiu esse cargo de apresentadora, que a Patrícia Bravanel começou há quanto tempo aí?
Nem 10 anos.
Nem 10 anos tem, né?
7 anos, sei lá.
Ela se sente ameaçada por alguém mais experiente no mesmo canal. Sim. E tudo mais.
Se bem que quando eu fui com o meu irmão no Máquina da Fama, a Patrícia Bravanel que apresentava, inclusive, grande momento que o Peide dá a mão pra Patrícia e fala prazer ali no palco.
Prazer,
Peide. Peide, 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 Patrícia Bravanel, tá bom? Nesse dia, a Patrícia já era apresentadora, isso devia ser, sei lá, 2016, 17. Então, já faz um tempo que a Patrícia tá lá, já vai fazer uns 10 anos, eu acho. Mas assim, perto da Eliana, pô, o que é a Patrícia Bravanel pra TV brasileira, né? Acho que, inclusive, se a Patrícia tiver numa jornada pra ser a apresentadora mais importante da SBT, o ratinho que se cuide, que ele é o próximo da fila. Então a galera aí que ela vai correr atrás pra tirar, porque...
Sim,
se ela quiser ser a mais importante da SBT, se ela ficar no clima do espelho meu, tem alguma apresentadora mais foda do que eu? E tipo, caralho, tem uma fila aqui no SBT ainda que tá na sua frente, Patrícia, mas tudo bem. Eu não, espero que não seja isso, espero que seja uma questão de ego mesmo. E quando é ego, gente, de verdade, não bota a mão no fogo por ninguém, nenhuma delas. Ninguém.
Patrícia agora tá sozinha, porque Lívia Andrade saiu, Eliana saiu, então ela deve tá...
Cara, Lívia Andrade
brilha, tá brilha agora,
Patrícia. Brilha, Beatriz, você não tem mais nenhum impedimento.
É, minha audiência. Enfim.
Porra, o Mal Acompanhado agora nunca vai estar nas Pod Nights do SBT agora. Pronto, acabou.
Quem estaria? Os caras patrocinados pela
Avan. Se depender do Silvio, estaremos. Se depender da Patrícia, não estaremos.
Porra, Silvio, vai lá ver. A gente convenceu muitas pessoas a ver o filme sobre você pois lá no Trailer Office, viu?
Pois é.
Dá uma olhada lá, pô. A gente levantou essa bola.
Terminando a notícia, as filhas e herdeiras do Silvio Santos estariam decepcionadas com a Eliana, segundo apurou a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. A rapidez com que a estrela assinou com o canal da família Marinho teria deixado evidente para as filhas do Silvio que ela começou a negociar antes de avisar que estava deixando o SBT. Gente!
Mas, gente, eu não me namoro do diretor da Globo?
Quem tem fidelidade com CNPJ é CNPJ, irmão. CPF não deve lealdade a ninguém.
Mas, vê se eu tô enganada que ela é casada com alguém da Globo.
Ela é de um diretor da Globo, assim, isso mesmo.
Então, é muito natural que ele faça essa ponte.
Que ele sonde, né?
Rolando, que ele sonde, que fala, vamos pra lá, vamos trabalhar na mesma emissora que eu, óbvio.
Vamos trabalhar juntos.
A Eliana, que inclusive, era casada com o Edu Guedes, que agora tá noivo da Ana Hickman, hein? Inclusive, tá assim... Tá aí.
É verdade.
Lembra que ela casou com o Edu Guedes?
Foi. E ela namorou o Luciano Huck e teve uma entrevista muito constrangedora entre os dois, que o Luciano Huck se mostrou muito desconfortável.
Eu não vi.
Você não viu? Veja, Marijô. Veja.
Com outros olhos agora.
Eu acho que tem coisa não resolvida nesse coraçãozinho aí do Huck, viu?
Só tem que na casa da Angélica também, né? Com o Huck, com a Xuxa. A Xuxa, ela, a Jerica entrevistou as três. As três não, as duas.
Ah, é verdade. Naquele,
na casa,
né,
do Hulk,
na,
é.
Na casa do Hulk também, onde ele ficou muito desconfortável, é verdade.
É. Ela é casada agora com o marido Adriano Rico, que trabalha na emissora também.
Adoro esse sobrenome de Rico.
Pois é, o primo Rico, né? Adriano Rico, tudo vai na família.
Pô, precisa atualizar o Wikipédia dela aqui, hein, gente?
O Wikipédia dela não tá na Globo ainda?
Da Eliana, não, não tem o novo conge.
Ah, Adriano Rico, isso aí, trabalha na Globo. É isso, gente. E dizer uma coisa aqui sobre essa história toda aí de Patrícia Bravanel, Lívia Andrade, o Caramba 4. Gente, assim, adorei, tá? Continuem brigando. É pauta, adoro.
É. Putz, é isso.
Brigue mais.
É o que, hein, a gente precisa.
Cadê o Cabrito Teves pra brigar também? Traz o Cabrito, vamos, que legal.
Ninguém manda indireta pro Cabrito Teves, né?
É verdade, eu vou mandar aqui.
Vão fingir que ele não existe agora? Que porra é essa?
Mandem pro Porpetone isso aqui. Vamos brigar nós, Cabrito Teves, ó. Eu não me conformo que em 2024 tem um cara imitando o Cabrito Teves na TV. Não me conformo. Ninguém sabe.
A referência dele ainda joga, Vidani?
Não, o Carlitos Teves já aposentou. Ninguém sabe como ele... Não, mas esse tempo todo que ele imitou o Cabrito Teves na pergunta... Segura na linha. Na pergunta... Tempo todo que ele fez isso no SBT, ninguém sabe como o Cabrito Teves fala. Ninguém lembra de uma entrevista dele na vida real. Ninguém sabe se é bom ou se é ruim. É a imitação mais fácil do planeta Terra. Mas, vou dizer que eu já dei a volta e não critico mais. Eu admiro, porque alguém conseguiu fazer um trabalho desse. É tipo o trabalho do Bola na época do Pânico da Rádio, que ficava fazendo... Boa milhaça! E ganhando dinheiro, isso é fascinante, isso é maravilhoso.
É o melhor trabalho do mundo, né? E hoje ele faz a mesma coisa lá no podcast dele. Isso, exato.
Ele também. Cadê, não mudou. Sei lá se ele fala carioquita, não. Tá bom. Enfim, é isso. Beijo, Bola. Beijo, Porpetone. Ó, uma honra, Porpetone. Tá? Não vou brigar, não.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então?
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Dois Vida Enigmas, um muito complexo que eu vou abrir com ele, porque não sei se vai ser tão legal, mas vamos lá.
Pô, a gente tá sem o Lucas Cunha hoje, hein? Ele que é o seu grande...
Nossa!
Porra. Cara, também é uma máquina de Vida Enigmas.
Aliás, preciso mandar mensagem pra ele, porque sexta-feira estarei em São Paulo, né? Por conta da minha
namorada.
Olha
aí, já vai pedir ingresso de graça.
Não.
É foda.
Vou ver se ele tem ali um espacinho pra eu sentar no show dele.
Tá certo, a gente tá ficando famoso pra isso, Vidani. Porra,
eu vou abrir mão disso? Jamais.
Uma cadeirinha, né, Vitinho, do lado dele.
De repente, uma cadeirinha com uma mesa, com uma comanda já paga. Puta, isso seria 10, Lucas.
Ô, Mary Jo, você já conseguiu alguma coisa de graça já, por ser do mal acompanhado?
Por ser do mal acompanhado, nada.
Não do Mamicas, do mal acompanhado.
Nada, de graça, nada.
Ah, gente, por favor, Rio de Janeiro, vamos providenciar alguma coisa aí, Guido. Pô, Mary Jo, ouço você lá no mal acompanhado, tô aqui.
Pois é, não. Tô...
Brownie. O que aconteceu essa semana que foi a primeira vez que me reconheceram.
Ah, é? Conta mais, Veridio, conta mais.
Eu tava com a Andréia lá no, na dança da Carol, na escola de dança dela. Uhum. E aí veio, você ia falar o nome dela, que ela pediu pra eu falar o nome dela aqui.
Não, mas deixa pro Top Fãs.
Não, mas é porque eu quero dar mais Top Fã.
Tá bom.
Tá bom.
Tem um Top Fã hoje. E é uma fofa, tá? A Taíne Amaral. Uma Taíne. Fofa. Ela veio tremendo mal, tremendo, Vitinho. Ah,
nossa, que bonitinho.
Fofa demais, normal. Cheia de carinho, abraçando a gente. E assim, eu tinha colocado a roupinha da minha filha no story. E ela ia nessa mesma apresentação, porque uma filha de uma amiga dela ia. E ela chegou mal com o marido dela e falou assim pra mim: olha, ele veio com a camisa Jique dele. Igualzinha as suas, Vitinho. Mal, igualzinha.
Ela te falou que ela te reconheceu do mal acompanhado do caneca, do
Mamicas. Eu já fui olhar aqui, porque ela me mandou mensagem, me marcou numa foto, que ela já me seguia, a gente já conversava há muito tempo, ela me mandava mensagem, ela falou: você deixa as minhas quintas-feiras, você e os meninos, muito melhores.
Ah, então é do mal acompanhado, me desculpa, mano.
Foi, ela falou: não esquece meu Top Fã, por favor.
Ah, então é mal acompanhado, me desculpa.
É. Agora, teve um outro momento. Essa menina foi uma fofa, falou comigo no começo, foi falar com a gente no final, muito carinhosa, falou de tudo, tava tremendo. Mas, pô, agora, eu e a Andréia sentamos pra ver a Carol, daqui a pouco um cara vira, olha pra Andréia, fala: portuguesa? André, oi, que coincidência você aqui.
Que coincidência, não é coincidência nenhuma, ela tá ali.
Sim. Não sabia quem eu era. No final, ele falou, você pode tirar uma foto minha com ela? Aí falou assim pra ela, eu adoro caneca de mamicas. Eu falei, mentira, amiga, porque você não
sabia se souber. Não, mas relaxa. O que que eu já peguei de câmera pra tirar foto do Alexandre, do
Mas ele
do,
não sabe, ele não assiste, caneca de mamicas. Ou ele não sabe, né, porque eu já fiz 10 milhões. Eu acho que ele é do Alexandre e do David, sabe quem é a portuguesa. Eu falei, amiga, mentira.
Sim, não, teve gente que já chegou do meu lado e do lado do Alexandre e falou, nossa, eu adoro, não perco um nerd player. E pede pra eu segurar a câmera e tirar foto pra ele. Pra ele, não,
Alexandre. É, amarradona. Falei, tira foto. Acho que quem ganhou meu coração foi a Taíne, né? A gente
falou, ela é perfeita.
Muito bom.
Ela é um anjo perfeito.
Muito perfeito, bom. Falou de vocês, Taíne.
Vocês lembram, gente, que tinha um bloco de enigma que era um bloco bom, cara? Saudade que eu não
Vai, que são cidadãos.
Antes, só deixa eu falar um negócio também, mandar um beijo pra um. Eu não lembro seu nome, vou ser rápido. Teve um rapaz que eu tava no Parque Infantil fazendo minha caminhadinha, meu exercício físico, e ele me parou ali, deu oi também. Um beijo pra você, esqueci seu nome, tá? Pior abraço da história, mas é isso, um amigo aqui de Araraquara.
Tá lembrado, ele vai saber quem
ele é. Você sabe quem você é, o importante é isso, tá? Um dia você pede top fã aí que eu falo seu nome. Enfim, primeiro vida enigma de hoje, hein? Uma construtora de obra, uma construtora civil aqui de obra, tá? Contratou uma passista chamada Karina pra ir em toda a obra deles. Por que que ela fez isso?
Uma construtora de obra.
É, uma passista Carinha. De samba ali, uma passista ali, dançarina de samba.
Contratou uma passista...
Isso,
chamada Karina. Pra ir na obra.
Exato, Karina.
Chamada Karina.
Os passos de passista, como é que deve ser? Ele viu Dança dos Famosos, que tinha samba, falaram algum passo lá... Karina, obra...
Nossa, não faço não, ideia.
Também não faço ideia.
Toda obra precisa que é a caçamba, né? Precisa que é a caçamba. A Karina. Tá bom. Eu falei que essa era mais difícil, eu não tava muito orgulhoso dela, não. Tá tudo bem.
É difícil e ruim
alguém
também,
alguém deu risada, eu sei, aqui. Senti já.
Em algum lugar do mundo, alguém riu. Risada não foi aqui, com certeza.
Tá bom.
Isso, exato.
Bom, essa outra é boa, hein? Tinha um coronel da aeronáutica com diabetes, e aí ele negou uma promoção no trabalho. Por quê?
Como é que é?
Um coronel da aeronáutica tinha diabetes. E aí ofereceram pra ele uma promoção no trabalho e ele disse que não queria.
Porque ele não queria virar brigadeiro.
Isso, ofereceram brigadeiro pra ele.
Dá certo, tá? Ok.
Eu fui atrás da hierarquia da aeronáutica pra fazer essa piada, tá?
Não, perfeito, pesquisei. Perfeito.
Essa eu pesquisei.
Se não traz graça, traz informação, exato. Pelo menos.
Mas essa foi engraçadinha, né? Porque é diabetes.
Foi,
não que é diabetes seja engraçado, vocês entenderam, tudo bem.
Não, tem o Zempic hoje, resolve tudo. Alguém te mandou essa?
É a Duda Borelli, que
Duda
me mandou.
Borelli, então, a sua assistente,
ela
Duda
é minha Borelli. Assistente. Ela é minha assistente.
Tá certo.
Ela fica me mandando várias, tá?
Tá bom.
Essa é curtinha, pequenininha, rápida. Então, vamos lá. Um caipira chega à casa de um amigo que tá vendo TV e pergunta. E aí, firme? O outro responde. Não, futebol.
Eita! Eu gosto assim. Muito bom.
Essas que eu gosto. Muito traga bom. Mais, né? O Duda Borelli. É isso que a gente busca,
essa
entendeu?
É boa demais, você tá maluco, cara.
Essa é nesse nível que a gente quer.
Cara,
por
eu tô
favor.
Adorando Mary Jokes por conta de dois motivos. Primeiro, porque as piadas têm sido 10. Mas segundo, porque a interpretação da Mary Jo é sucesso, cara.
É, sim, não. Ela. A entrega, né? E a preocupação em interpretar cada personagem distinto na história.
A gente um dia pode fingir que somos outras pessoas aqui, fazer vozes diferentes.
Olha aí, você já tá preparada já, né?
Né, o Vinicius gostou, ele tá em silêncio.
A gente que vai ter que treinar aqui.
Eu tava na roleta da minha cabeça pra saber qual voz da minha cabeça que ia sair.
Eu tenho certeza que ele teria um personagem interessantíssimo.
Ele tem. Nunca deu as caras por aqui, né, vida?
Ah, mas um Tessotiria achou que a gente tivesse aqui dentro ia fazer um sucesso, mano, e você tava
podia,
louco.
Né? Puta podia, né? Podia, mas tem que ser um programa especial.
Tem que ser especial, fazer. Exato.
Porque a Mary Jo não sabe quem é o Tessotiria.
Não sabe, não faz ideia. E assim...
Tem que ser.
A Mary Jo nem sabe que o filme Fragmentado foi baseado em mim, ela nem sabe disso.
Isso.
Meu Deus.
Não, e a Mary Jo, você acha que você já se chocou com nós dois? Testosta. Quando você conhecer o Testosta, aí você vai abrir sua mente.
É, o bicho vai pegar um pouco, exato. É bom.
Aí medo. Vai ficar...
Senti um pouco de medo nesse momento.
Foi no Testosta,
é pra, ó, é pra ter. Foi por é conta pra ter mesmo.
Do Testosta, é pra ter medo mesmo. Por conta do Testosta que o Maurício acabou com o apelido de saco ruivo. Foi por conta dele, inclusive.
É verdade, foi culpa dele. Foi culpa dele.
Esse tipo de coisa que acaba saindo, exato.
Fazer igual a Hebe Camargo, que gracinha.
E ele é uma gracinha.
Ele é. Público infanto, gracinha. Né? Público Sim. infantil, já que a gente fizer um acompanhadinho, kids.
Né? Falar de cigarro.
Sim, cigarro de fruta, exato.
Tá bom, tá bom. Prepare-se aí, Vidani. Um dia a gente já tem que fazer Sim, um especial.
Tem que rolar
aí.
O Testosta Gira Show
já
aqui.
Já bota a tua cabecinha pra funcionar.
Eu sei que tem ouvinte que já até pediu aqui, porque imagina, sonha com Mary Jo no Testosta Gira Show. Porque ela escolhendo as respostas da roleta aqui do Vidanigma já é um aperitivo, né? É. Porra,
foda. Aí a gente vai ter que trazer mais umas duas pessoas Sim, pra participar não, junto
tem
também.
Tem que ser um
né?
Testosta Gira Show bacana, legal.
Sim, beleza. Vamos armar.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Dois top fãs hoje, um pra Jebs Lima, que é especial porque ela faz aniversário dia 10 de julho, então ela fez ontem, dia de lançamento desse programa, então ontem, 10 de julho. Parabéns, Jebs Lima, que eu conheci na CCXP, é uma pessoa maravilhosa, incrível, muito gentil, muito gente boa com a gente sempre, muito fã nossa aqui.
Parabéns, Jebs. Aliás, todas as pessoas que a gente conhece, elas são educadíssimas, muito maravilhosas.
Mano, eu nunca me decepcionei com um fã do Mal Acompanhado na vida, nunca.
Eu também não.
A Jebs Lima mandou pra mim também, sabe o que ela falou, Mal? Que ela se sente mais íntima de mim e do Vitinho, por isso que ela pediu pra mim e pra ele do que pediu pra você.
Por que isso? Não eu sei. Acho que eu passo um pouco esse...
Você é mais sério, né?
É, mais sério, rico, mais burocrático. Né? É,
também, se bem que assim, o lance do mais rico, porque a Mary Jo, eu não vou falar isso, tá? Porque ele nunca falou que achou R$600 no bolso, isso é
ele
foda.
Ele é o rico da relação, ele é o rico da relação.
R$600 no bolsinho da bolsa, foda.
No bolsinho! Era só... Era só lobo-guará, só lobo-guará.
Três lobinhos-guará, nem deu uma...
Três gatinhas, três gatinhas.
Alcateia Guará.
Vocês guardam R$600 no banco. Eu não tenho banco pra guardar que R$600.
Ah, Mary Jo,
você tá cometendo crimes, Mary Jo. O que, que é isso? Que crime é esse?
Vidani, outro dia tava vendo o Globo Rural, né? E os caras falando do Lobo Guará lá, que tá em extinção. Tá em extinção nada, tá tudo na bolsa da Mary Jo aí. Na bolsa
Alcateia
dela.
Alcateia Guará, toda... outra vez, de Alcateia Guará.
Tá tudo lá, bicho, é.
Ouça, Mal, por favor, venham todos pra minha bolsa, lobinhos, estou esperando por vocês.
Por fim, também pelo Telegram, um abraço pra Olivia Queiroga, que mandou um top fã pro Vidani, que consegue ser que nem eu, uma pessoa rasa e baixa, e ao mesmo tempo...
Eu gostei.
Cara, demais. Uma pessoa rasa e baixa, ao mesmo tempo muito inteligente e competente, ela mandou.
Sim.
Aqui. Cara, incrível.
Cara, é uma ótima descrição sua, Vidani, é perfeito, parece que eu te conheço há 10 anos.
Vou mudar minha bio no Twitter agora, é isso. Uma pessoa rasa e baixa.
Parece que te conhece há 10 anos.
Cara, demais, porque assim, eu fico até feliz, porque eu gostaria de me enxergar como uma pessoa rasa e baixa, e agora pelo menos alguém me enxerga assim. Bom demais.
Sim, não, e você é uma pessoa rasa, baixa, inteligente e competente. Você é tudo isso. É incrível, é a descrição perfeita.
Top fãs do Mal.
Eu vou mandar dois aqui. Um é pro Marcelo Medina, que falou que eu estou a passos largos de dominar o JN. Foi pra isso que eu fiz essa tatuagem, pra passar o nome da empresa já pro meu nome.
Isso faz parte do plano, né?
Faz parte do plano, lógico. E do processo futuramente, se eu for mandado embora. E o Dayan Magno, que pediu pra eu... Aliás, ele falou o seguinte, ó, o Mal foi tão esperto que não quis fazer o Vai à América porque já sabia que essa seleção ia rimar com decepção. Então foi por isso que a gente não teve a cobertura da Copa América, viu, gente? A gente já estava presente. É, já estava prevendo, aliás. E estava presente, prevendo.
Eu acho ótimo quando vocês fazem cobertura, que tem a Argentina no meio. Eu acho ótimo. Eu ficaria... Acho que vocês são pé quente pra Argentina.
É, mas dessa vez a gente não fez a cobertura e perdeu do mesmo jeito. O Alexandre que devia estar torcendo pro Brasil lá em Orlando. Né? Não foi culpa nossa.
Ah, tá. Ah, tá. Ah, agora.
Da Copa América. Ah, Copa América que está acontecendo agora.
Caraca, foi só ele voltar de férias, Copa do Mundo, né? Sim. Voltou de férias, estragou
tudo. Voltou de férias, Brasil eliminado. É assim mesmo.
Top fãs da Mary Jo.
Eu vou mandar dois também hoje, tá? Vou mandar
tá
pro Matheus Areias, que botou: adoro demais você, completando esse trio maluco do Mal Acompanhado, viu? E sou parceiro de joguinhos do Vidani, mas o top fã é seu. Ha, 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 ha.
Olha aí.
Um chuchuzinho pra mim, Matheus, e pra minha noiva Jéssica, junto com um pedido de recomendações de doce de leite na Argentina, porque passaremos a lua de mel em Buenos Aires e quem sabe Bariloche. Então, um chuchuzinho pra vocês. Eu vou estar na Argentina agora, vou pensar num doce de leite bom lá, que acho que tem outros maravilhosos. Trago pra vocês.
Pô, Mary Jo.
Faz o que seu coração mandar, pois Mary Jo.
Pensa no carinho.
Você fala assim: eu amo o suficiente o Mal e o Vidani pra trazer um presente pra eles?
Pensa assim, dos dois, quem amo? Me deu parabéns no meu aniversário? Aí você, pô, toma uma decisão.
É verdade.
É pro Matheus Mello. Meu top fã vai para Mary Jo, que é uma guerreira em meio a todos os jiques com suas HQS, que é brilhanta esse programa tal qual um diamante rosa.
Caraca.
Achei maravilhoso.
Maravilhoso.
É, achei maravilhoso. Um beijo, Matheus.
E por falar em diamante, saiu o videozinho da Colastra.
Adorei. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso.
Colastra. Muito bom. Colastra. Parabéns, Gordones, o nosso grande
muito
editor.
Muito bom, Gordones.
Esse é o top fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Essa semana minha top fã é a Adriana. Ela mandou a seguinte mensagem: meu top fã vai para o Doug Bezerra. Comecei a escutar o Frango Fino e me identifico muito com o pessoal, principalmente a parte do trabalho infantil mal remunerado. Um abraço. Queria muito saber o que quem nunca ouviu o Frango pensa quando ouve a Adriana falar que falamos sobre trabalho infantil. Hehehe. Valeu, Adriana. Muito obrigado pelo carinho.
Muito obrigado, Mary Jo, por abrilhantar esse programa com a sua culastra lapidada.
Culaça.
Mais uma vez.
Culaça.
Culaça, culaça, culastra.
Lapidei ela hoje com o meu personal Rodrigo Barbosa, lapidamos ela.
Tá certo. Cara, todo programa tem uma frase da Gabigol, da Gabigol, da Mary Jo. Gabigol é foda. Da Mary Jo, que fora de contexto dá um problema, rapaziada, tá complicado.
Mas assim, lapidem sua culaça, porque é importante.
Sim, com certeza. Deixem ela sempre bem lapidada. E ele que também não deixa de lapidar a sua culaça. Muito obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa mais uma semana.
Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Mary Jo. Queria dizer que essa semana eu fiquei meio triste, porque eu tava numa rotina de exercício sem furar, né? E depois da tatuagem, até o tatuador me recomendou ficar uns dias mais de boa, né? Pelo menos com aeróbico e tal, de não suar muito, né? A perna ali, não fazer muito exercício. E ainda bem que eu tô seguindo a recomendação, porque tá doendo. Imagina se tivesse fazendo exercício suando em cima, etc. Mas queria dar dois recados, Maurício, antes de terminar. Primeiro é que essa semana, lá no Dentro da Minha Cabeça, que é meu outro podcast, saiu um programa com o Thiago Queiroz, que é o Paizinho Vírgula, que é um cara maravilhoso que produz conteúdo sobre paternidade na internet, sobre sentimentos de maneira geral, um psicanalista. Então tá muito maneiro o programa que a gente falou sobre ser digno de admiração, da gente aceitar, enfim, aprender a aceitar o nosso próprio mérito, né? A nossa própria, sei lá, elogios pra gente mesmo, etc. É muito maneiro o papo com ele. E dizer que segunda-feira que vem é a aguardada edição com Mary Jo, hein? No ar.
Que isso?
Olha aí, finalmente.
Então você tá ouvindo esse programa na quinta-feira, sexta, sábado ou domingo. Nessa segunda, no dia 15 de julho, está no ar aí o Dentro da Minha Cabeça com a Mary Jo. Aguardadíssimo, tá?
É, com certeza. Fechando a trinca, Maldani Jo aí.
Maldani Jo. E no sábado estarei também no Caneca de Mamicas.
Olha aí, muito
olha
bom.
Olha aí, voltando.
Bom. E estivemos essa semana, o segundo recado é esse, lá no Nerd Player, hein? Tem Maldani Jo no Nerd Player de segunda-feira.
Nossa,
de Storyteller. Então lembrando a galera.
A galera adorou esse Nerd Player,
muito foda,
hein? Muito elogiado lá.
Ficou tão fofo a edição.
Ficou bonitinho, né?
É, adorei.
Eu realizei meu sonho de ser uma perereca, então tá 10 demais, não entendi.
Nossa.
O pessoal do Estúdio 42 mandou bem demais e a galera é só elogios ali, tanto pra vocês, quanto pro próprio Estúdio 42. Pessoal elogiando muito lá todo o trabalho do envolvido na produção desse Nerd Player. Ficou muito fofinho mesmo. Vejam, gente, tá lá no canal do Jovem Nerd. E é isso, semana que vem tem mais Mal Acompanhado, na próxima quinta-feira estaremos aqui falando mais um pouco de fofoquinhas pra alegrar o seu dia. Um beijo no coração de você que acompanhou o programa até aqui. E, eu vou fazer um desafio, hein? Pra provar que a galera ouve até o final o programa, você tem que ir lá no Twitter depois, marcar eu, o Vidani e a Mary Jo e escrever a palavra banana.
Por favor.
Isso. Só isso.
Que legal.
Só pra provar que você ouviu o programa até o final.
Os 10 primeiros que fizerem isso, eu vou seguir de volta, tá? Queria dizer isso, Maurício.
Você vai? Eu vou retweetar. Eu vou retweetar todo mundo que me mandar a palavra banana.
Eu vou seguir os 10 últimos.
Não, como é que seria filhos últimos?
Como é que você vai saber quais que são os 10 últimos?
Eu vou esperar 10 dias. 10 dias nos 10 últimos.
Cara, que burocracia, Merendio. Muita burocracia.
Não, porque vai, eu vou dar 10 dias pra todo mundo escutar.
Não, mas já vai ter outro programa, eu vou dar outra palavra secreta.
Ah, então, tá, então vai ser até segunda-feira que vem.
Maurício, eu vou ter que fazer uma vinheta pra semana que vem sobre isso, tá? Porque eu pensei no nome.
A palavra secreta. A palavra isso aqui.
Maldita, Maurício.
Palavra maldita. Nossa,
a palavra maldita é muito bom.
É só pra quem ouve o programa até o final, isso, tá bom?
Vou fazer mandem uma vinhetinha pra Twitter. Semana que vem pra palavra maldita, hein? Queria dizer isso.
Faça a palavra maldita e eu vou retweetar e mandar um coraçãozinho pra todo mundo que mandar banana, mas tem que ser pros três ao mesmo tempo, tá, gente? Por favor. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês e tchau.
Mais um programa com a edição maravilhosa e deliciosa do artista da edição, Douglas Bezerra. Um beijo, Doug. Alegria!